Olá, amiguinhos brasileiros! Ô, coisa boa, samba, carnaval, bunda! Aí, dominei habilmente a sua língua maravilhosa pra divulgar o meu filme nos recôncavos mais sórdidos do nosso... Porra, não consigo falar essa palavra. Sórdidos do nosso planeta. Porra, essa palavra é difícil. Sórdidos. Isso é claro, meus queridos. Inclui esse podcast excelente que vocês chamam de podcastina. Quer saber? Deixa pra lá. Não preciso divulgar aqui. Quem tem coragem de chamar o próprio podcast de podcastinadores? Ih, caceta, não acredito que consegui. Mandei feia. Agora vão lá primeiro assistir o meu filme e depois vocês voltam aqui pra perder o seu tempo. Quer dizer, pra se divertir com o podcast desses lindos. Aí, Vingadores. Chupa. Tô chegando. Cheguei. Chupa, Vingadores. Chupa.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, na sala de espera da entrevista para vaga de membro de supergrupo, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Olha, a coisa que mais surpreendeu em Deadpool 2 para mim foi eles terem deixado o Josh Brolin ficar com a joia do tempo.
Tipo isso.
Fazia parte do plano do Doutor Estranho.
Vocês estão ligados que ele viajou mais no tempo do que o Marty McFly, né? Ele tá envolvido em MIB, em Viagem no Tempo, em Vingadores 3 e nesse aí.
Verdade.
O cara tá ligado.
É, ele fez 3 lá então, né?
Tá empatado.
É, ele é foda pra caralho. Ganhou por bônus de franquias. É.
E o cara tava no Goonies, né? Isso também já conta um bônus.
Já.
Que não deixa de ser uma viagem de tempo também, né?
Tibério Velasquez.
Olha só, e o pessoal aí falando que jogador número 1 tinha um monte de referência, que nem eu não vi o Deadpool 2 ainda.
Né? Eu, Vécio, parente.
GG, você conseguiu pegar isso em câmera lenta?
Vou pegar. Boa. Em câmera lenta, entendi.
E mais uma vez aqui com a gente, Natália Kreuzer, do canal Kreuzer Tipo Freud.
Gente, sorte é poder sim, sorte é tipo shit na vida.
Porra, é isso aí, cara, crer. A maior sorte do mundo foi o GG ter acertado o seu nome na primeira, cara.
Palmas.
Se a gente lembrar aí que a gente gastou 40 minutos da outra vez que a Natália participou pra...
É verdade, cara.
Pô, a Dominó estava aqui legal. Presente, graças a Deus.
E Cassiano Pinheiro, do Mundo Gonzo.
Pois é, galera. Que bom que todos têm um pé bem feito nesse filme, né? Não tem nenhum problema de não saber desenhar os pés. Eu fiquei bem feliz com isso.
Eu vou te falar que não pesquei essa piadinha. Deve ser alguma coisa com o desenhista.
É, né? Rob Liefeld. Que o Rob Liefeld não sabe desenhar pés.
Muito avançado pra mim.
Ah, como GG é noob.
Noob.
Mas eu saquei. Ah, eu saquei que tinha alguma
civil
coisa ali.
Muito ele. É um muggle.
Ah, não. É sacanagem. A gente que é velho, cara.
Não é velho. Tem que ler gibi, né? O cara não sabe disso.
Eu tenho vida, né?
Mas vamos falar sobre isso, sim. Porque eu sei que o Elvis acha que não vai ter a pauta de quadrinhos porque é o segundo filme. Mas tem personagens que nunca tinham aparecido no cinema. Então vai ter que ter um momento de quadrinho nesse filme também.
Claro. E como eu cheguei tarde e ainda não jantei, eu vou aproveitar pra jantar enquanto isso. Se vocês me chamam daqui a pouco.
Magoei.
Ficou zangado.
Ficou chateadinho.
Ah, Elvis, vamos falar de quadrinhos, cara. É bom, é legal.
É. Mas então, hoje a gente vai analisar um dos medalhões de audiência desse ano, a continuação de Deadpool, o herói mais ruê BR dos quadrinhos. Vamos debater aqui o que funcionou e o que não, naquele esquema de sempre, com spoiler pra tudo quanto é lado. Depois dos e-mails. Elvis, antes de você me dizer os dois e-mails de hoje, me fala uma coisa, cara. Por que a gente tá falando só agora de Deadpool 2?
Na verdade, a gente já gravou um tempão. Só que, olha só que coisa injusta pra quem lança podcast quinzenal. A gente teve quase seguido, um atrás do outro, o Jogador Número 1, o Guerra Infinita, o Deadpool 2 e o Han Solo. Sendo que uma semana entre Deadpool 2 e Han Solo.
Na verdade, a gente viu a cabine de Han Solo, sei lá, na terça e o Deadpool na quinta, né?
Foi um troço assim. E a gente viu os dois e gravou logo, porque a gente queria gravar logo e tal. Só que visto o nosso histórico, onde a gente é mais confortável, o nosso primeiro ao vivo foi na JediCon, a gente já fez tudo de ligado à Guerra nas Estrelas. Então, cara, Han Solo vai furar a fila. Aí a gente editou rapidinho o Han Solo pra entrar antes e deixou o Deadpool 2 pra depois. E, infelizmente, o Han Solo não teve a resposta que todo mundo esperava.
Mas o importante, a gente não queria só falar pra ser um filme bom, a gente queria conversar sobre Star Wars. É verdade. Isso que é legal de fazer.
É verdade.
Então, essa conversa ganhou prioridade de qualquer outra coisa. Então, o Deadpool ficou pra depois, e é o que você ouve agora.
É, na verdade, a gente é sobrevivente do episódio 1. Se a gente via o Jar Jar Binks na tela e conversava sobre isso, é claro que a gente vai querer conversar sobre os outros filmes. E eu preciso dizer que eu gostei do Han Solo.
É, eu também gostei.
Mas é aquela história, eu só vi duas vezes no cinema, né? E talvez...
Ah, é? Olha só, eu vi uma só. Eu pretendo ver de novo. Talvez não no cinema. Mas então fala aí, qual o primeiro e-mail de hoje?
Olha só, o Bruno Pelmar... não sei como se pronuncia isso, ele fez um comentário que eu acho bastante legal da gente comentar aqui. Fala, pessoal. Eu estava no time de pessoas que estava com medo do filme ser uma tremenda bomba, de ser uma coisa terrível de assistir justamente por causa de todas as notícias negativas que vinham aparecendo somente por isso.
Tamo junto, Bruno.
É, eu não. Vocês estão sozinhos nisso. Mas também falo que sou do time que achava desnecessário que fizessem um prequel contando a origem do Han.
Não, aí já não tamo junto. Independente de não ter ficado o melhor possível, mas eu gostei de ver.
Eu continuo não estando junto. Dito isso, quero me justificar antes que me taxem de hater irracional como a maioria. É, eu já tava aqui achando hater, mas tudo bem. Não irracional, esse é um hater racional, ele tá explicando por que é hater. Se o cara tem motivo, ok, pode estar certo ou tá errado, mas tem motivo. Mas ok, voltando ao Bruno. Aí ele fala assim, mas já digo que o filme é bom, divertido e não foi a porcaria que estava dando a impressão de que seria. Impressão onde, gente? Mas ok. Mas ainda acho que poderiam ter escolhido outro personagem para fazer um filme solo, sem trocadilho.
Outro personagem? Não, tem que ser o Han Solo. Acho que ele tá querendo dizer outro ator.
Não, acho que ele tá falando personagem mesmo.
Não, cara, ele queria escolher outro personagem pra fazer um filme solo. Ou seja, de toda a saga Guerra das Estrelas, ele gostaria de ter visto, sei lá, o filme do Boba Fett. Ele queria um outro personagem. Sim. Eu acho que o Han Solo é o que a gente quer ver primeiro, né?
Eu não sei primeiro, mas eu queria ver o filme do Han Solo, sim. Siga no e-mail. Como eu disse, gostei do filme, só que o Han teve todo o seu desenvolvimento de personagem na trilogia clássica, com a apresentação breve de passado e tudo mais. E sua conclusão no episódio 7. Então não vejo sentido em terem mostrado a origem do sobrenome dele, que eu achei realmente idiota essa parte, de mostrar como ele ganhou o milênio do Lando no jogo de Sabak, ou como ele fez o percurso de Kessel em menos de 12 parsecs.
Puxa, as coisas mais legais que eu mais queria ver é ele não fazer questão. Olha só como é que a gente pensa diferente, né?
Pois é, eu também discordo. Desculpa, Bruno, mas eu discordo de você, porque a gente conhece a história, a gente sabe que isso aconteceu, mas por que não a gente conhecer um pouco mais a fundo isso?
É, não é que nem explicar, por exemplo, outro dia eu tava lendo um artigo que tava falando do declínio da série Walking Dead, e uma das coisas que eles estavam reclamando é que até hoje não explicaram a parada. Pô, não tem que explicar, a gente não quer saber como é que foi. Mas no caso de Star Wars, a gente não tá falando como é que começou uma parada, um cataclisma qualquer. A gente tá conhecendo detalhes dos personagens. Como eu gostaria de, sei lá, ver a história do Rick no Walking Dead enquanto ele era policial antes de acontecer tudo. Não sei, tô chutando. Talvez eu não quisesse. Mas eu acho que são coisas diferentes. É, são detalhes de uma história maior que a gente conhece, que simplesmente ver um detalhe ou outro acaba adoçando, cara.
Eu concordo, não precisa explicar nada, mas nesse caso não é explicar. É só aquele negócio, a gente sabe que ele fez o percurso de Kessel em menos 12 parsecs. Mas não é legal agora que a gente sabe que na verdade foi um pouco mais do que isso, e ele mentiu com o Chewbacca pra dizer, porque exato, ele é malandro, exato. Sabe? Então, eu acho bacana a gente conhecer mais do personagem, apesar de, a gente já sabia disso, então dane-se, mas, bom, sei lá.
Continuando,
pois pra mim o Han era como o Wolverine, não precisava ter contado o passado, o legal era ficar imaginando como foi. A aparição do Maul eu achei totalmente desnecessária e até sem sentido, já que em Clone Wars e Rebels contaram a história dele pós episódio 1, e não tinha nada dele ser o líder desse grupo de bandidos. Teria sido muito mais legal ver naquele holograma o Jabba ou até mesmo o Boba Fett, mas não o Maul.
É verdade. Eu preferia que não tivesse sido o Maul.
Cara, olha só, eu não sei, porque eu penso que isso aí é pra juntar alguma coisa lá depois. O que eu achei ruim de aparecer o Maul é que é aquela crítica que a gente já fez outras vezes em outros episódios sobre o Star Wars da Disney, o Star Wars atual, que é explicar em mídias diferentes. Quem só vê os filmes vai pensar, esse cara morreu cortado em dois. Não sabe que esse cara voltou. Mas eu acho bacana pegar alguém de fora da caixinha, sabe? É aquela história, quando eu vi pela primeira vez, eu comentei com algumas pessoas, pensa num personagem que você nunca ia imaginar que você vai ver no filme. Não vou dizer nada porque eu não vou dar spoiler, mas pensa no personagem e depois você me diz se você acertou. E ninguém consegue acertar porque é o cara completamente fora do que você teria imaginado.
Mas eu concordo com ele, eu teria preferido o Jabba ali. Mas beleza, vamos ver no que vai vir do mal aí pra frente.
Numa possível continuação que o Tibério diz que não vai ter, mas eu digo que vai.
É, eu também digo que vai. Tibério tá no Alasca, cara. Ele não tem que adaptar aqui, não.
Aí ele termina assim: vamos agora torcer que escolham melhor os próximos filmes paralelos, os capítulos principais de Star Wars e que a força esteja com todos vocês. Com todos nós, Bruno.
Com todos nós. E o segundo e-mail é da nossa madrinha Carolina Lindoso Nietzsche. E ela escreve falando do episódio de Sessão Aventura. Ela diz o seguinte: olá, meninos. Esse episódio de Sessão Aventura me mandou para um longo passeio pela Memory Lane, já que eu nasci em 1974 e assisti a tudo que vocês mencionaram ali. Adorei. Algumas observações que eu gostaria de fazer. O Caruso estava reclamando que o casal 20 tinha um mordomo que ajudava eles. Ele disse: quem é que tem um mordomo? Talvez 3 pessoas na Inglaterra e olhe lá. Sério mesmo, Caruso? O Batman tem um mordomo que ajuda ele. E aposto que você nunca reclamou, hein? Bem lembrado, hein?
Bem lembrado.
O episódio piloto do MacGyver, que foi mencionado, onde ele para o vazamento de um ácido com chocolate, foi provado pelos Meatbusters, sim. A reação realmente acontece. O açúcar e o ácido reagem, se transformando numa substância tipo um chiclete. Sério? Eu achei que ia haver um porém aqui na frase, mas não, a frase acaba aí. Olha só.
Eu já tinha ouvido esse papo antes. Eu não sei se alguém chegou a fazer isso num vazamento de verdade, eu acho que não. Mas eu acredito que isso aí é chute meu, que não tem nada a ver, não entendo de química e tal. Mas eu acho que a quantidade de chocolate para a quantidade de ácido deve ser alguma coisa que talvez seja não seja mencionada aí. Mas eu já tinha ouvido falar que no papel isso é possível, sim.
Bom, eles devem ter feito isso lá na Europa, né? Porque o chocolate brasileiro é só gordura hidrogenada. Essa reação não ia acontecer. Além disso, a expressão to pull a MacGyver ainda é bastante usada aqui nos Estados Unidos. Foi essa expressão que eu usei para explicar pro meu marido o que é gambiarra. Olha só, que legal, maneiro.
A Carolina, ela mora lá na Gringolândia, casada com um gringo. Então
é uma chefe de cozinha de mão cheia, pelas fotos dos pratos que ela faz.
Pois é.
Ah, e ela tem um podcast também, né? Aproveita até fazer um jabazinho.
É, o podcast dela tá na mesa podcast.
Exatamente. Depois vocês procuram no Google aí, que é muito bacana. O David Hasselhoff era adorado na Alemanha nas décadas de 80 e 90. Ele ganhou a platina tripla. O que é platina tripla, Elvis?
Deve ser tipo disco de ouro, só que disco de platina e 3 vezes. Ou,
opa!
Ou 3 discos ganharam disco de platina, então o disco chegou à quantidade de 3 vezes a platina. Deve ser isso.
Deve ser isso. Os alemães eram super fãs dele. Procure no Google os vídeos dele cantando em alemão a música Du. Caramba!
Du é você em alemão. Isso aí eu fui procurar. Eu tava lembrando dele cantando no fim do Guardiões da Galáxia e dele no Kung Fury. Aí eu fui, pô, deve ser isso. Não, 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 a música é séria, é uma música romântica, bonitinha.
Olha, pô, só, e é boa a música, pelo menos.
Deu. pra combinar com o Du, deu.
Ou então é o Du do Homer Simpson. Não foi surpresa nenhuma que eu fiquei sabendo que ele conseguiu o financiamento alemão pra continuar Baywatch. Ah, e outra coisa, por causa de Super Máquina e Baywatch, o Hasselhoff ganhou lugar no Guinness Book como o homem mais assistido da televisão e só perdeu o posto em 2011 pro Hugh Laurie por House. Olha só, é verdade, o House tinha uma outra série também de comédia, que ele ficou um tempão lá na Inglaterra. Acho que deve ter juntado, né? Maneiro, legal.
É juntar as séries diferentes que cada um faz, é isso.
É, eu lembro que o Frasier também tinha um recorde desse, porque juntava com a série Frasier e com aquele que fazia antes com o mesmo personagem, que era aquele bar...
Era o Cheers?
O Cheers, exatamente. Cheers. Ah, não, eu acho que esse ele ainda detém o recorde, porque é o maior tempo que o mesmo personagem ficou nas telas. Então o recorde ainda é dele. Mas é isso aí.
Valeu, Carolina.
E muito obrigado, Carolina, também por ser nossa madrinha. Seja você também o nosso padrinho ou madrinha, indo lá em padrim.com.br/podcrastinadores e escolhendo o valor que você quiser / puder. A gente quer, inclusive, agradecer os nossos padrinhos iodas, que são eles: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, coraçãozinho, Draco... Luiz Eduardo Birma, Marcel Melo, Rodrigo Alves e Carlos Melão.
E também agradecer os Super Saiyajin, Fábio Bentes, Ricardo Caldas, Lucas Lima, Leonardo Ferrari e Ricardo Varoto.
E os Mestres dos Magos, Alexandre Mendes, Thiago Luiz Silva e Renato Arcanjo. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio e por viabilizarem esse projeto até hoje.
E também agradecer a todos que, mesmo quem não participa do Padrim, quem divulga a gente, que isso também é muito importante.
Exato.
Spread the word, que a gente está aqui.
Exatamente. Apresentar o podcast aí para um amigo seu, que você sabe que pode curtir algum tema específico que a gente fez, acho que é uma coisa muito legal de fazer. E dá um pulinho lá no iTunes, dá umas 5 estrelinhas ali para gente, que vai ajudar bastante o iTunes entender a gente como relevante e sugerir para novos assinantes. Isso também é uma coisa muito legal que você pode fazer pela gente.
Eu, por causa do trabalho, eu frequento muito o Correio aqui perto, e eu comentei sobre o podcast com o cara que trabalha no Correio. Agora, toda vez que eu chego lá, ele... E aí, Elvis, qual é o podcast novo?
Ah, que legal, que bacana. Agora falta ele te dar um desconto, né?
Eu pedi pra ele mandar um e-mail pra ler aqui, mas ele não se animou ainda, não.
Oh, talvez ele esteja ouvindo agora. Pô, cara do Correio, manda aí teu nome.
Felipe.
Ô, Felipe, dá um desconto aí pro Elvis e manda um e-mail pra gente, cara.
Felipe e o Antônio, os dois são gente boa. E aproveitar, já que sempre quando o Caruso tá aqui faz jabá, deixa eu fazer o meu jabá.
Diga lá.
euvi.com.br, H-E-U, eu vi. Pronto, fiz meu jabá.
Jabá rápido. Bom, tá bom. Então, metendo um jabazinho rápido. Se você gosta de tecnologia, blockchain, criptomoeda, dá uma olhada num outro podcast meu que se chama o Disruptcast. A gente conversa sobre tecnologias disruptivas num formato bem bacana. São 20 minutinhos e um papo bem extrovertido, bem bacana. Confere lá. Disruptcast.com.br. Agora, bora pro Deadpool?
Bora pro Deadpool.
Vamos nessa. Jogador número 1 estreou, algumas pessoas, incluindo aqui o Caruso e o Tibério, reclamaram da superficialidade no roteiro que dependia muito das referências, que sem elas seria só um filme mediano. Agora temos Deadpool 2, um filme também recheado de referências nerds e pop. Pra gente começar o nosso debate, a pergunta que eu jogo pra vocês dois, e que vocês obviamente já deduziram, é: Deadpool 2, sem piadinhas e sem referências, continua sendo um filme bom?
Olha, eu já quero já rebater essa quero pedir um tempo aí ao relator já pra fazer uma contra-resposta aí. Não é Tibério e Caruso reclamaram? Reclamaram, oh, parece que tá
de... Olha que eu tenho gravada.
Não. Eu fiz um questionamento que eu considero particularmente válido de que a estrutura lá do roteiro, no caso do jogador número 1, tem umas falhas na hora de você estabelecer a relação entre os personagens. Não acho que, retirando as referências, o filme fica sem sentido ou fique, sei lá, fraco, né? Foi mais uma observação.
O Tibério foi mais radical, então?
Não, eu não falei isso. Eu falei que o filme, o roteiro do jogador número 1, parece que foi escrito por uma criança de 12 anos. Não falei que era, assim, que era fraco. Tá. Assim,
então achamos o radical da história.
Não foi uma reclamação.
Não foi reclamação, foi uma afirmação. Observação,
foi uma crítica muito ponderada e bem pensada.
Isso.
Agora, quanto ao Deadpool 2, aí misturam duas coisas. Se você retirar as piadinhas do Deadpool 2, vai prejudicar? Claro que vai. É um filme, pô, é meio ação, meio comédia. Tirar as piadinhas é matar 50% do filme.
Se você pegar Louca Academia de Polícia e tirar as piadas, o filme funciona?
Exatamente.
Olha, porra, só, que sobra? A pergunta não foi pra mim, mas eu queria comentar isso. No jogador número 1, quase todas as referências estão lá no fundo. Esse aí, as referências fazem parte da piada. Se você não conhece, tipo, essa história dos pés, que só quem lê os quadrinhos vai entender a piada, então não adianta. É um filme, nesse caso, das referências, esse filme é pior do que o jogador número 1. Não que eu acho que esse filme foi ruim, não. Eu gosto de referência, eu gosto de humor com muitas referências. Só que nesse caso é pior porque você precisa conhecer as referências pra entender as piadas.
Só uma coisa, vou dar um exemplo de uma piada que é uma referência que eu acho que todos entenderam. É quando ele fala que não tem ideia de como um criador fez uma personagem que tem sorte e tal. Aquilo é basicamente pra quem conhece o Rob Liefeld, entendeu? E todo mundo no cinema riu.
Não, cara, a gente só que entendeu de novo.
Eu fiquei com uma sensação, eu acho que assim, eu acho que o filme vai funcionar pra maioria da galera e tal, mas eu fiquei com uma sensação de que eles jogaram para a plateia que eles conhecem. Eu senti eles um pouco tentando, sabe, um pouco trying too hard ali, sabe, tentando um pouco em demasia. E embora, porra, pra mim funcione pra caralho e tal, eu acho que a prova viva disso é o GG, que não pegou a piada do Cassiano na abertura, de não saber desenhar a pé. Ficou aí boiando como a boa tia que ele é, né?
Cega. Mas... essa essa piada aí, olha só, sem querer defender o GG, mas essa piada aí eu só entendi porque eu perguntei depois, porque na hora não tem como entender, a não ser que você lê gibi.
Pois é.
E uma série de outras coisas.
Acho que, né, mais do que ler gibi, você tem que entender desse mundo de gibi, porque assim, se você ler um gibi do Robert Liefeld, você não vai pegar essa
Exatamente.
Ideia.
Exatamente.
E você tem que saber, assim, como é que o Robert Liefeld, Liefeld, desenhava. É. E aí você, pô, aí tem aquelas piadas que ele não sabia desenhar pé, que ele desenhava as pessoas tortas, não sei o que.
Não, e no Deadpool 1, essas piadas, eu acho que elas estavam um pouco... esse tipo de piada, né? Específico que a gente tá falando. Das referências do universo, de quadrinhos, do Deadpool e dos personagens do Rob Liefeld. Eu acho que elas estavam um pouquinho mais escondidas. Por exemplo, a gente teve o Rob Liefeld no bar lá dos Mercenários, não teve? No Deadpool 1?
Bom, ele acho e o Fabio Miessa, né?
Exato. E assim, quem viu, pegou, maravilha. Quem não pegou, não precisou perguntar pra pessoa do lado. Já as piadas de agora, como o Elvis acabou de falar, elas precisaram ser perguntadas pra pessoa do lado.
É, sim, sem dúvida. Por exemplo, quando o Deadpool chama o Cable de Willy Caolho, é genial essa piada, todo mundo entendeu. Mas, acabou o filme, eu fui perguntar pro Caruso e pro Tibério, que estavam do meu lado, falei, cara, por que as pessoas tiveram aquela reação quando apareceu aquele Shatterstar? Eu não fazia a menor ideia de quem é aquilo. E isso é uma coisa muito avançada pra qualquer um. E olha que eu li a quadrinho.
Mas, GG, você tá pensando também no Willy Caolho? Tipo assim, minha esposa nunca viu o Goonies, cara. Ela também não ia entender essa piada.
Essa Willy Caolho também não é tão todo mundo assim, não. É mais específico.
Pois é, também é uma referência para alguns.
É uma parada assim, tipo, você chamar o cara de Willy Caolho, quem conhece o filme e sabe que o Josh Brolin fez o filme, pega, maravilha e tal. Quem não conhece sabe que chamou de Caolho e o Cable é Caolho. Tá valendo. É diferente do lance lá do cara que não sabe desenhar pé ou do próprio Shatterstar, enfim, essas coisas mais específicas. Mas, no entanto, é preciso dizer que todas essas dúvidas serão agora sanadas quando a gente entrar no fantástico bloco sobre quadrinhos pra explicar todas essas questões que essas pessoas podem ter. Então acho que o título desse episódio...
Posso dar a minha opinião?
Por favor, ah, Natália, você está aqui para isso.
Eu acho que é por ser um segundo filme, sabe? Você conhece o público que você já está trabalhando. Por exemplo, se eu for dar um exemplo de um público geral, minha mãe, por exemplo. Uhum. Ela assistiu Iron Man, mas não necessariamente ela assistiu Iron Man 2 e 3, sabe? Então, quando você trabalha com uma sequência, eu acho que você pode entrar mais no universo, ainda mais quando você tá falando de um universo que vai apresentar X-Force, que também não é uma galera muito conhecida. Deadpool já não era conhecido. Então, eu acho que você consegue trabalhar com piadas mais profundas pra quem conhece de
Olha,
fato.
Olha, eu concordo com você em partes. Acho que você tem realmente razão nisso, que eu acho que o público que tá indo lá é bem um público que tá retornando. No entanto, pensando mercadologicamente, isso pode ser prejudicial pra sua franquia. Vide aí o Sega CD, que não me deixa mentir, entendeu? Os caras fizeram o Mega Drive, tá bacana, um mega sucesso, aí fizeram um videogame em seguida que precisava do videogame anterior pra comprar. Então você reduz o seu mercado pela metade. Esse exemplo foi mais da minha vida pessoal, desculpa, não queria ter...
Eu senti que é um problema, né?
Eu entendi, Carlos, o que você disse, mas eu acho o seguinte, eu acho que realmente eles, assim, vai ter um terceiro filme, sei lá, eles vão perder um público que veio do primeiro, que curtiu muito o primeiro, e esse acho que se sentiu mais afastado. Eu acho que eles afastaram um pouco uma galera menos hardcore, sabe? Uma galera mais civil, assim. É. Eu mesmo senti isso um pouco nesse filme, tanto que a gente até conversando, falando que eu gostei mais do primeiro porque era uma coisa mais novidade, e esse eu achei um pouco mais do que a gente já tinha visto.
Isso é uma coisa de um problema dos dois filmes que estrearam agora. Guerra Civil também afasta um pouco quem não assistiu nada da Marvel ou pouca coisa, né?
Bem tocado nesse ponto aí, que eu acho que eu discordo de você totalmente, porque eu vi gente que foi ver Guerra Infinita sem ter visto nenhum dos outros filmes e funcionou, e quis ver os outros filmes. A gente tem até no episódio que a gente gravou sobre Guerra Infinita, a gente teve o áudio da Calabresa, vários áudios ali, dela enlouquecida com os personagens que ela tava conhecendo naquele momento. Então eu acho que Guerra Infinita faz isso com muito êxito, assim, de você jogar pra galera que tá vindo de todos os filmes, mas ao mesmo tempo deixando aberto e pegando a galera que tá chegando agora. Pra complementar, a Fox ainda tá nessa... Ela tá se encontrando, né? Porque eu acho que os filmes do... Essa nova trilogia dos X-Men aí foi um pouco bamba, né? Não foi, tipo, total acerto. Com Deadpool e...
Bamba eu achei bem ruim, pra falar a verdade.
Então, e com Deadpool e com o Logan, ela teve mais êxito. E aí eu acho que, cara, foi meio tipo, vamos apostar tudo nisso aí agora. Então eu acho que eles talvez tenham errado um pouco na mão, assim, nesse tempero, sabe? É tipo meio, é isso que vai nos salvar, então façam mais disso, sabe?
Gremlins 2 Feelings.
Que é outro grande filme.
Excelente, porra, excelente. É. Grande não, franquia.
Né? Grande franquia.
Elvis, caralho. E você é crítico de cinema, né?
Tá. Tá bom, vamos logo com essa porcaria de bloco dos quadrinhos pra gente seguir.
Rapaz, mas não tem respeito nenhum.
Nenhum, né? Eu me senti mal agora, vou embora, tá?
Bem, acho que o principal personagem, né, ou personagens aí que apareceram nesse filme, que até então não tinham tido adaptação, foi o Cable e junto com ele a noção de X-Force. É, aí eu vou contar com a ajuda do Cassiano aí, o Cable surgiu em 91?
91.
Na revista X-Force, é desenhado lá pelo...
Não, na X-Force não, ele apareceu em Novos Mutantes.
Novos Mutantes, e aí depois a revista viria...
E depois X-Force é lançada, porque o Liefeld começou a ficar muito famoso, por incrível que pareça, e daí ele, junto com todos os seis lá, eles ganharam cada um sua própria revista, né? E daí ele decidiu criar
X-Force. E aí fizeram um título X-Force. E pra situar no contexto, o Liefeld, ele é bem fruto dos anos 90, os anos 90, de um modo geral, tinha esse exagero, né? De muito músculo, muitas poses sexualizadas e muita, muita pochete. Por isso que tem várias piadas com pochete no Deadpool 2. Pochete não serve pra nada.
Sabe que quando acabou o filme, eu fui perguntar de quando era o personagem Cable pra saber entre ele e o Exterminador quem tinha copiado quem.
Mas o Cable não foi criado pelo Liefeld com o Fabian Nicieza, que nem o Deadpool. O Cable,
não,
ele,
se não me engano, foi Louis Simons junto com Liefeld. Ele apareceu a primeira vez em Novos Mutantes 87, em março de 1990.
A história do Cable é bem curiosa, e é bem curioso esse personagem ser popular e ter ganhado adaptação, porque assim, não tem motivo pra isso. A origem do Cable é, ele é filho do Ciclope com um clone da Jean Grey.
É a Madeline Pryor, né?
É, porque, veja bem, a Fênix tinha morrido, spoiler, desculpa. Aí o Ciclope, procurando uma outra namorada, ele catou a namorada idêntica à que tinha morrido, que ele arranjou um clone da namorada dele, teve um filho com ele, e o filho foi mandado pro futuro pra tratar de uma doença, de um vírus tecno-orgânico.
Que é exatamente isso que faz ele ter esse braço metálico e tal, porque ele usa todos os poderes, é que isso não é explicado no filme, mas ele usa todos os poderes que ele tem pra esse vírus não pegar o corpo dele inteiro.
E aí ele volta no tempo, sei lá, por que motivo, enfim. E o lance é, cara, quando você pensa em explicar esse personagem, você realmente acha que ele é adaptável pro cinema? Ah, quem é esse? Ah, não, o filho do Ciclope com a clone da Jean Grey? Porra, que foi pro futuro?
A adaptação pro cinema, diga-se passagem, é muito melhor do que a origem dele.
É, não, o Miranda saiu da sala falando com a gente, perguntando, ah, mas eu quis saber mais sobre o Cable, porque o filme não contou tanto. E, cara, não tem como contar, porque não tem como a origem oficial dele servir pra alguma coisa, né?
Assim, mas vamos combinar que é o seguinte, o Cable nos quadrinhos, quando ele surgiu igual no filme, cara. Ninguém explicou, isso aí, tudo que você falou, isso aí foram fazendo, tipo, retcon e contando e, tipo, criando depois a parada. Não tinha nada disso, ele surgiu, um maluco que veio do futuro e eles tiveram que, tipo, atacava o cara, matava o cara e não sabia o que o cara queria matar o Xavier, não lembro quem era, se era o Gambit, quem é que ele não queria matar na época, era um dos personagens principais, e aí essa confusão toda. Mas ninguém explicou isso, aí depois que lembraram que ele podia ser, sabe?
Mas você acha que quando ele foi criado, então, não tinha esse planejamento de, tipo, ah, já sei, vai ser filho?
Eu acho que não tinha.
Entendi.
Acho que eles criaram ele, e depois eles foram botando.
Tá, é, faz sentido, né? É bem como os quadrinhos eram feitos nos anos 90, né?
E até lembra a criação do Deadpool, que foi criado como mercenário lá, junto com aquele maluco de cabelo verde, que eu não lembro o nome agora, que a gente já citou no episódio do Deadpool, que a gente falou da criação dele, que também foi Novos Mutantes, igual do Cable, e também ninguém que sabia o que a Deadpool ia virar. Aí Neil curtiu aquela parada lá. Foi uma sátira em cima do Homem-Aranha, meio Exterminador na época. E depois o cara ficou famoso e mudaram completamente o personagem. Virou esse personagem aí, fala pra caramba. Virou meio que Homem-Aranha mesmo, de sacanagem, falando pra caramba. E tipo, foi isso mesmo.
É, mas como a gente já falou da origem do Deadpool nos quadrinhos no episódio do Deadpool. E a galera pode, por favor, baixar de novo e dar mais download pra gente novamente. O que tem de diferente nesse aí é o Cable, a Domino, né? Que, inclusive, deu até um certo bafafá quando anunciaram que ela ia ser Dominó ao contrário, né? É. É, ao invés de ser branco com o olho preto, ela ia ser negra com o olho branco albino lá.
Ela seria uma peça negra em vez de ser uma peça branca.
Agora, eu não sabia que ela tinha esse poder da sorte. Ela sempre teve esse poder da sorte?
Sempre teve.
Ué, mas se ela não tem esse poder, ela tem que ir outro poder, então? Porque ela só isso, né?
É porque ela tem habilidade.
Normalmente, assim, os poderes desses personagens eram anos 90. Todo mundo tinha um poder de anos 90, que é carregar uns trabucos maior do que o braço.
E... Só que ela era mercenária. A diferença é que nos quadrinhos ela era meio que braço direito do Cable, sabe? Ela fazia tudo pro Cable e tal.
Ela era tipo uma Black Widow dos X-Men, sabe qual é?
Uma janela preta dos
Windows.
X-Men. Não. Black Widow.
Viúva Negra, não é mais fácil?
E é engraçado que essa piadinha legendada virou Viúva Negra.
Mas é por aí mesmo. Ela...
Black Widow.
Até surge esse negócio de poder de sorte aí, que também que eu acho que essas coisas inventam depois, sabe? E fica meio por aí.
Aí o que acontece? Nessa estrutura aí dos anos 90, todo mundo era, né, saltador e tinha espada e tiro, não sei o que. E aí tem um personagem que é, caraca, o epíteto dos anos 90, que é o Shatterstar.
Que é um clone do Longshot.
Do Longshot.
Total. Que é outro personagem que, pff, né? Tipo, porra.
Que era outro que tinha sorte também, lembra? Que o poder do Longshot era ser sorte também.
É. Mas, cara, o Shatterstar, ele tinha rabo de cavalo, um protetor de cara que ninguém sabia pra que servia.
É pra levar soco.
Uma espada com duas lâminas, uma do lado da outra, assim. Tipo, qual é o sentido disso? Ninguém sabe. Era só massa veíce, assim.
E quando apareceu o Shatterstar, eu imaginei que eles iam fazer aquela cena dele enfiando a espada dupla no olho do fanático. Falei, putz, que legal. Vai ser isso, vai ser do
Mas,
caralho.
Mas, cara, eles usaram o Shatterstar só pra palhaçada.
É, só pra fazer palhaçada.
Mas, peraí, vocês sacaram, então, na hora, que era o Shatterstar antes deles falarem o nome? Ou seja, a caracterização tava igual dos quadrinhos?
Sim, tava bem parecida.
Ele não estava vestido ainda, ele só tava com rabo de cavalo.
É, mas aí quando ele bota a roupa, tava bem igual. Aí quando ele falou o nome, né? Não tem dois Shatterstar. Ah, não, eu sou o Shatterstar da Silva.
Nossa. Até porque da Silva deve ter uns dois.
Quando falou o nome, eu falei, ih, caceta, é ele. Daí você começa a reparar, é um rabo de cavalo, um cabelo espetado igual ao do Rob Liefeld.
E eles fizeram um uniforme igual ao dos quadrinhos, que ficou uma merda, que nunca se faz igual ao dos quadrinhos, cara, nunca.
Não, fica um lixo.
O curioso é que a gente, sempre quando fala parte dos quadrinhos, a gente indica, né, leitura e tal, mas, cara, essas paradas dos anos 90, assim, é tudo tão tosco que nada foi nem republicado, cara. Ninguém fez maiores clássicos do Cable, maiores clássicos da Dominó.
Ninguém fez um... Deve até ter algum... aquelas bíblias enormes do X-Factor, né?
Ah, sim.
Mas aqui no Brasil, não.
Aqui no Brasil, Novos Mutantes tá saindo agora, né? Você ainda pode pegar, mas não tem nem o Cable.
Cara, mas aí aqueles Novos Mutantes com Sam Guthrie, com... É. Não é... O Cable, depois, ele tem uma relação com um Deadpool até mais firme, que eles têm uma revista juntos, eles ganham uma revista junto, que é The Cable e Deadpool. Que o Cable cria uma cidade e aí ele tem uma ilha que ele cria lá com os poderes dele. O Cable vira uma espécie de messias e o Deadpool tá junto. E aí tem essa relação entre os dois, porque um é um personagem muito sério, que não tá pra brincadeira, e o outro é um personagem palhaço. Mas mesmo essa fase também não foi republicada. Então, se você quiser catar isso, caraca, você tem que garimpar muito, você tem que querer, bicho. E você vai no sebo e vai comprar umas revistas que o dono do sebo vai falar: você quer comprar isso mesmo?
Mas em compensação, a fase do Deadpool.
Ah, Deadpool tem tudo.
Que muitos diálogos que foram tirados até das fases do Joe Kelly e o Ed Magnus desenhando, essa foi republicada há pouco tempo, que é aquele Deadpool clássico da Panini.
Classics, é.
Sim.
É. Inclusive começa com um Deadpool que nem era engraçado, era um Deadpool sério, e depois que vai transformando.
Não, na verdade só vira engraçado quando o Joe Kelly e o Ed Magnus
assumem. Com o Ed Magnus, Foi aí que eu comecei a ler.
Daí fica
essa fase é bem legal.
Fica essa quebra da quarta parede direto nos quadrinhos. Foram os dois que começaram com isso. E muitas das falas que eles escreveram estão no filme. Tanto que no final eu tava tentando entender porque eles estavam algumas coisas agradecendo as pessoas e tal e tal. Daí vem um agradecimento especial aos dois.
E falando de Joe Kelly, eu tenho uma indicação então de quadrinho pra fazer. Eu Mato o Gigante, que é do Joe Kelly, que não tem nada a ver com Deadpool, mas é um quadrinho bom.
Olha aí. É bom, que vai virar filme também.
E que vai virar filme. Já virou filme, na verdade, né? Só nos Estados Unidos pra DVD direto e Blu-ray e streaming na Amazon americana. Talvez, quem sabe, chegue aqui no Brasil
daqui
também.
Daqui a pouco chega aqui.
Não que eu queira fazer nenhum jabá, mas você pode ler sobre isso na coluna do Tibério, na Caverna do Caruso.
E esse ficou bom mesmo. Esse não ficou igual o do Prelúdio do Vingador.
Agora no filme propriamente dito, que agora tem o dobro de orçamento. A Fox dessa vez deu 120 milhões de dólares.
Caraca, o orçamento era baixo assim no primeiro? 60?
Era baixo, cara. As pessoas estavam querendo só ver qual é.
E continua baixo.
E continua baixo. Porra, só isso.
120.
Ganhou mais críticas positivas do que os X-Men todos lá.
Pois é.
E dá pra perceber que tem um orçamento baixo, né? Porque às vezes rola um CGI meio cachorro ali, né?
Nossa, eu não percebi não. Ah, engraçado. Cara,
pobre do Colossus.
O Colossus tá muito ruinzinho ali.
Ah, mas eu achei que o CGI do Colossus era ruim porque ele era russo.
Então, o IMDB colocou duas sinopses. Tem uma sinopse curtinha e tem uma sinopse oficial escrita pela Fox. E que eu achei essa segunda sinopse bem mais interessante que a primeira, apesar de eu achar que tem uma outra coisa que talvez não seja exatamente o que aparece na tela. Mas a sinopse fala assim: depois de sobreviver a um ataque bovino quase fatal, um chefe de lanchonete desfigurado, Wade Wilson, se esforça para realizar o sonho de se tornar o bartender mais quente de Mayberry, enquanto aprende a lidar com seu senso de paladar perdido. Buscando recuperar sua especiaria para a vida, bem como um capacitor de fluxo, Wade precisa lutar contra os ninjas, a Yakuza e um bando de caninos sexualmente agressivos, enquanto viaja pelo mundo para descobrir a importância da família, amizade e sabor. Um novo gosto pela aventura e ganhar o cobiçado título de melhor amante do mundo.
Aonde tá isso, cara?
Não é piada, isso está no IMDB na página do Deadpool.
Peraí, não é que isso não é piada, isso é piada oficial. Feita pelos próprios...
Piada oficial, feita pela 20th Century Fox, tá escrito Written by 20th Century Fox.
É, tô vendo aqui, Written by 20th Century Fox, isso mesmo.
Aliás, cara, a divulgação desse filme, a divulgação alternativa e tal, muito bacana, né, cara? Aquele trailer dele pintando o quadro, era muito engraçado, trailer não, teaser.
Era sim.
Isso.
Mas até a divulgação que eles fizeram aqui no Brasil, né, eles trouxeram a Morena Baccarin e eles levaram ela lá no Beco do Batman, aí eles ciscaram o Batman e colocaram Deadpool 2. Teve uma ativação aqui também que foi bem interessante.
Vocês viram o vídeo do Beckham? Ele pedindo desculpas ao Beckham porque ele falou do Beckham no primeiro filme, e aí quando o Beckham... Você tá pedindo desculpa? Eu achei que você tava pedindo desculpa pelo Lanterna Verde, pelo outro Deadpool, pelo Blade Trinity.
Ele começa listar.
E a lista é grande, né? O Ryan Reynolds.
Ah, eu gosto do Blade Trinity, pô.
Não, o Trinity é muito ruim.
É, agora o Tibério que tem que pedir desculpas. Porra,
o Tibério, não. Pelo amor de Deus, o Trinity não, cara.
Pô, tem umas coisas legais em Lanterna Verde que eu até acho.
Mas foco, vamos falar do filme.
Vamos falar do Deadpool, vamos lá.
Vamos começar lembrando daquela cena inicial que foca no brinquedo do Wolverine logo no início. Caraca. Aquela música do Air Supply.
Cara, que legal.
Muito bom, né?
Auroplop.
Cara, e pior que assim, ele fala duas sacanagens com o Logan. Primeiro que fala que o Logan... Ele não lembra qual é a citação, mas ele fala que o Logan começou com esse negócio de R-rated movie, sei lá, uma coisa assim. E depois tem essa parada do Wolverine preso no toco de árvore, igual no filme, cara.
Foda. Não, ele começa a reclamar, né, do Wolverine, do filme do Wolverine.
É, e ele fala, e ele ainda morreu no filme, como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que morrer também?
Mas bom você ter colocado isso, cara. Isso era uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. O Deadpool, ele é totalmente indestrutível, cara? Porque eu achei que... Cara, cortou a cabeça, pelo menos matou, né? Mas, cara, a cabeça dele sai voando.
É, ultimamente nos quadrinhos ele é totalmente indestrutível. Não tem uma explicação plausível pra ele morrer.
É, se cortar a cabeça dele, o corpo sem cabeça cresce uma cabeça nova, ou a cabeça dele cortada cresce um corpo novo?
É uma boa pergunta. E a gente acho que levantou essa teoria no outro podcast de se cortar a cabeça exatamente ao meio, se cortar o corpo exatamente ao meio, nascem dois Deadpools?
Pois é.
Não, tem uma hora que tem uma hora que isso acontece, só que a gente só continua seguindo uma parte do corpo dele, né?
Pois é, eu acho que a continuação devia ser sobre isso.
Devia ser sobre a perna que na sua cabeça.
O estudo biológico do Deadpool.
É, o Deadpool 3 vai se chamar Deadpool 3, a saga do clone.
Essa questão de morte do Deadpool são vários vídeos e vídeos com teorias sobre como fazer e o que fazer para matar ele.
E uma outra pergunta sobre o Deadpool. As queimaduras, cara, quando ele se regenera, ele não deveria se regenerar com o corpo direito?
Ah, de novo, você já perguntou isso no episódio antigo, cara.
O que você respondeu, cara? A dúvida surgiu de novo.
Eu respondi que não, que é um câncer que continua do corpo, comendo o corpo dele, então usa o poder. Não é queimadura, é um câncer. É um câncer.
Na verdade, o poder dele serve pra ele não morrer por causa do câncer.
É.
Tanto que quando colocam a colheira nele, ele começa a ter todos os sintomas do câncer novamente.
Isso é explicado lá. E também o poder dele lá, o tal do fator de cura. Tô viajando aqui um pouco. Ele entra em voga quando o câncer já tá lá, né? Comeu a cara toda dele e tal, né? É aí que o poder, tipo, pum, dá um estouro. Então, esse é o default. É pra onde volta sempre, entendeu?
Uhum. É que é engraçado, assim, é até uma explicação que eles falam do Deadpool, do Wolverine, brincando, mas Deadpool funciona. É porque, assim, nem todas as células do corpo humano guardam genes, por exemplo. Se você cortar a cara no meio, a célula da barriga que tá crescendo não tem o gene de como é que é formado um pé. Então não teria como ela gerar um pé novamente, né? Então isso já é uma... Tipo, não dá pra levar a ciência a sério nesse caso. Mas a única parte do corpo que realmente... A única coisa que se multiplica a ponto de criar células novas seria um câncer ou um tumor. Então, na verdade, ele é um tumorzão.
É.
Saco? É um cancerizão.
O nome dele tinha que ser Deadpool.
Que nojo.
Que nojo.
Que nojinho.
Agora, voltando ao filme, eu acho muito legal, porque é completamente balde chutado. É completamente sem noção tudo.
É.
Aí depois daquela introdução onde eles ouvem o Wolverine, tem o momento onde mostra um flashback, e a música que tá tocando o flashback é 9 to 5 da Dolly Parton.
Caraca,
você não pode levar a sério um filme de super-herói que começa...
Ele anuncia, né? Ele fala, mete bronca, Dolly, e aí começa.
Ele começa com uma sequência de ação violenta pra caramba tocando Dolly Parton. E aí depois tem a introdução do filme zoando com a Celine Dion cantando um tema igual a 007. Cara, é genial. É genial, genial, genial.
Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, tudo bem que a ligação de música deles não faz muito sentido, mas não lembra um pouco o Guardiões da Galáxia?
O Guardiões da Galáxia é isso, só que bem comportado. Porque o Guardiões da Galáxia não ia usar Dolly Parton. Ele
mas
vai usar uma música que você não ia esperar aquilo. Pois é, veio do Deadpool 1.
Deadpool 1 já tinha
umas
músicas.
Tem uma cena lá no fim, uma cena de ação lá no fim que os caras que tá tocando Tomorrow do musical N. Cara, não tem nada a ver. Essa música aí fica genial.
O Deadpool 1 não tem uma música que é meio um código entre eles dois, entre ele e a Morena Baccarin lá? Uma música bem tosca, anos 80.
Ah, não é tosca não, é o Careless Whisper.
Bem, mas estamos aqui para falar do Deadpool 2.
É. E aproveitando a cena da Morena, quando a gente tem o flashback, a gente entende ali por que ele quer se matar, a gente vê a cena onde ele chega em casa e ele fala, pô, eu tive uma luta difícil com um bandido, a mãe dele também se chamava Marta, sabe?
É. E ela fala, não.
Isso foi uma coisa que achei impressionante, de fazer piada com o universo DC, caraca, cara. Fazer piada com o universo
coragem.
Marvel, que a gente sabe que é outro estúdio, né? Mas ainda assim, de certa forma, é compartilhado. Tanã. Agora, cara, fazer com o universo DC, porra, bacana.
Cara, pelo que eu soube, acho que a única coisa que foi censurada nesse filme foi uma piada com Hitler no final.
Olha aí.
O restante passou.
Porque Hitler era da Paramount, aí é outro estúdio.
É o universo dos monstros, né?
Não era o papo que ele ia voltar no passado pra matar Hitler, não era isso?
Não, parece ele encontrando o bebê, seria a última cena pós-crédito.
Ah, entendi.
E aí o bebê tá escrito A.Hitler.
Caraca, não sabia.
Tem duas coisas nessa cena com a Morena Baccarin na casa dele. Uma que ele fala que o nome do filho é Connor. E eu tava lendo até sobre esse filme, e essa questão do Connor, ele usou, na verdade, porque tem um fã dele, que tinha 13 anos de idade, um garoto, e ele teve câncer e morreu, acho que antes de ver o Deadpool 1, cara, assim. Aí ele usou o nome do garoto em homenagem, assim, uma parada bem maneira.
Eu achei que era citação ao Exterminador do Futuro.
Ao Connor, né, também.
É, o John Connor.
Esse talvez seja o primeiro filme, acho que é o primeiro filme da Marvel que o Stan Lee não aparece.
É, não é da Marvel, né?
Ah, é Marvel, né?
Sim, mas ele apareceu no primeiro Deadpool, né?
É, o Deadpool, ele era tipo um DJ, né, um negocinho.
Ele era DJ.
Ele apareceu em todos os 6 X-Men?
Todos.
É, aparece em tudo, cara. Apareceu no Quarteto Fantástico também.
A gente sabe o motivo? Alguém sabe? Por quê?
Bem, eu chuto que seja a época que ele estava muito doente ano passado, né? E não tenha participado desse filme.
Mas tem uma hora que aparece um piche que tem escrito Stan. Eu não sei se tem o Stan Lee ou só o Stan. Assim, eu peguei a parte do Stan, não sei se eu peguei a cena toda. Mas eu acho que tem, cara. É, assim, galera que for ver o filme aí de novo, puder corrigir, mas assim, acho que tem o Stan Lee. E se a pessoa tirar uma foto do filme na hora que tinha passado no cinema, cinema também e ajudar bastante a gente.
Tirar foto do filme é ótimo. Isso aí, faça um crime, né?
Esse é um disclaimer que eu não dei no início. A gente acabou de ver o filme. A gente não teve tempo de ver de novo, nem ler sobre o assunto, nem nada disso. Então é aquele esquema que a gente assiste e logo depois grava.
Exatamente.
Vem cá, vocês não acham, a galera tava falando do Stan Lee e tal, né? Eu não gosto nem de pensar muito nisso, que eu fico já... Eu não sei como é que eu vou lidar com esse momento quando ele chegar, mas a gente sabe que ele vai chegar.
Não precisa falar
disso. Vocês acham que depois
não,
que o Stan Lee, se for... Eles vão continuar fazendo cameo do Stan Lee? Tipo, usando computação gráfica?
Cara, tem uma história de que ele já gravou vários cameos genéricos com fundo azul, sabe?
Ah, acho que isso é lenda, cara.
Acho que isso é lenda.
Eu acho que isso é que nem o Walt Disney congelado.
Eu não sei, cara.
Mas isso pode ser CGI.
Pois é, essa é a minha pergunta. Vocês acham que eles vão continuar fazendo cameo do Stan Lee de CGI?
Cara, o que eu acho é que eles não decidiram ainda. Eles vão decidir quando acontecer.
Eu acho que eles vão fazer homenagens, tipo esse assim que vai botar um piche na parede, vai alguém fazendo uma citação sobre
poster,
ele.
Foto.
Como acontece nas séries da Netflix, é um cartaz em algum lugar que passa rapidinho.
É, eu acho que vai ser desse jeito.
É no Demolidor que aparece a foto dele na polícia, né?
Eu acho que apareceu todo, Luke Cage, eu acho que todo mundo teve o seu... Ah, não, esse último que eu vi agora foi a Jessica Jones 2. É, também tinha lá um cartaz em algum lugar.
Eu queria fazer uma pergunta pra Natália. Uma das coisas que me deixou, sei lá, eu gostei mais do primeiro filme do que o segundo. Uma das coisas que eu acho que tenha mexido, na minha opinião, nesse sentido, foi o personagem lá da Morena Baccarin. Assim. Eu fiquei muito triste da gente começar o filme com a morte dela, cara. Fiquei deprê, assim, um bom pedaço, sabe? Eu curtia muito a relação deles e achava muito bacana a participação dela. Acho que isso deu uma puta reduzida. Ela ficou bem naquela função de namorada que serve só pra morrer, pra mover o personagem, sabe?
E virou uma moldura, né, cara?
É, e caraca, cara, pô, sei lá, fiquei triste. Queria saber de você o que você achou.
Mas eu acho que é proposital ela ter esse personagem pra ele, porque o Deadpool, ele é muito um personagem de não ligar muito, até ele ligar, eu acho que eu tô me adiantando se eu falar isso, mas tipo, até pra ele ligar pro Russell, ele demorou um tempo, então ele precisa de algo impactante, que é a única coisa que importa pra ele, a namorada dele, sabe?
É,
se ele tivesse
razão.
Uma família já, ou coisa assim, talvez, ou poderiam tentar algo com a avó, né?
É, mas não tem o mesmo impacto, você tem razão. Mas, cara, fiquei mal, ainda mais, porra, quando começa todo aquele papo da família e tal, acontecendo naquele momento, bicho, mexeu comigo, cara. Não sei se eu tô numa fase aí.
Mas também ia muito contra o personagem, né? Aquela coisa, você é muito sério, você é família, ter filhos e tal.
Cara, eu preciso confessar uma coisa a vocês. A hora que começou aquele papinho de ter filho e vamos formar uma família feliz, eu falei, isso não vai acabar bem, cara. É, eu só não achei que ia ser tão rápido. Eu achei que ia ser mais pra frente.
É porque o GG tem sentidos aguçados de super vilão, né? Então, assim que ele ouviu felicidade...
Ele já pensou assim, vou ter que matar essa mulher.
Ele já sentiu felicidade.
É que nem policial, direção, dizendo, olha, falta uma semana pra eu me aposentar. Esse cara vai rodar, com certeza.
É. Não, mas olha só, eu também achei que foi meio, assim, não sei se eu não gostei dela ter morrido logo, mas foi melhor ela ter morrido e essa ser a motivação dele, como a Natália falou, do que ela ser pega pra ser sequestrada que nem no outro filme, cara.
É, isso
que
é.
Também
isso
é outra também questão. É. Então, assim, é melhor desse
não,
jeito.
Na verdade,
sabe, sei lá.
Não é melhor, né? Melhor é ela ter um desenvolvimento bacana, um personagem legal, fazer uma dupla maneira. Se, pô, tem que ter uma opção melhor que não seja morrer ou ser sequestrada. Puta que me pariu,
ela
né,
Ela podia
cara?
Virar a Madame Dame Hydra, cara. Aí, porra. É. E aí ele ter lutar contra ela. Aí.
É, já é uma opção melhor.
É que eu acho que qualquer outra coisa, tipo, se ela fosse sequestrada, ele só ia continuar matando que nem ele tava fazendo, sabe? Precisava ser a morte dela. Não ia ter... Tudo teria uma solução, sabe?
Uma coisa impactante, né?
É porque no final transformou o Deadpool em mais suicida do que ele já era também, né?
É, tipo, é ligou foda-se mesmo, né?
Tipo, ele quer morrer pra encontrar a mulher. Ele quer o filme inteiro ele querendo morrer pra encontrar a mulher.
É. Isso é uma coisa que tem, né? Nos quadrinhos, mas não com encontrar a mulher. Ele tem o Deadpool, uma hora ele se apaixona pela morte, que nem o Thanos, né?
Na verdade, é ela que se apaixona por ele. Isso que é bizarro. A morte que se apaixona por ele.
Tem essa fase que ele fica tentando morrer para encontrar com a morte, para dar uma paquerada e tal ali na morte, nesses breves momentos que ele tá morto.
Ele casa com a mulher do Drácula, na verdade. Ele tem um problema com a mulher do Drácula, que também é imortal, e aí ele vai salvar ela.
Mas antes disso, tem uma fase.
Sim, sim. Essa fase aí é a fase que falam porque ele ele não morre mais, né? Aquele, a morte, não sei o que, aquele acordo dele. Mas tem a questão depois, ele até bateu um recorde, acho que a maior quantidade de personagens numa capa de quadrinho foi o casamento dele com a parceira do Drácula, que eu não lembro qual é o nome agora. E aí bateu o recorde e foi pro Guinness, cara.
E agora que a gente parou de falar de quadrinhos, podemos voltar ao filme?
Mas isso faz parte do filme.
Isso faz parte do filme. Mas a gente pode lembrar... Depois que a gente vê ela morrendo, né, e ele se explodindo, o Colossus aparece pra resgatar os pedaços dele e levar ele lá pra mansão dos X-Men.
Essa parte desse explodindo foi meio tosquinha, cara. Achei bem fraquinha, assim.
De novo, né, cara? Tem menos dinheiro pro CGI, mas...
Pô, engraçado, não me incomodou. O CGI normalmente me incomoda tanto, esse aí não me incomodou, não.
Não, o Colossus me incomodou muito, cara. Muito.
Foi nível Sharknado, cara, essa explosão aí.
Porra, caralho!
Foi ruim
sim. Não, foi sim, cara. É que o filme é meio trash já, assim, sabe? Você não leva a sério.
Mas eu acho que é de propósito também. Ali é de propósito, né? Aquela cabeça meio tosca, voando e tal.
Eu também acho que é de propósito. Ali a cabeça voando, eu também senti pra alegria do Elvis, uma outra referência aos quadrinhos, que é aquela cabeça de Deadpool que acompanha ele numa fase lá, uma cabeça zumbi.
Tem um helicóptero na cabeça, né?
É, não tem uma cabeça zumbi de Deadpool? Tem,
é porque
ele?
É um Deadpool que não continua nascendo pra baixo, né? Aí só fica só a cabeça voando com aquele helicópterozinho assim, tipo criança, saca? Mas só, isso foi antes ou depois da abertura do 007 lá?
Que ele explode?
Na hora da explosão, aí volta, acaba o flashback, explode, tem a abertura do 007 e aí o Colossus aparece resgatando ele.
O Colossus aparece depois da abertura, é isso.
Exatamente.
007 aí ele com leva... direito a Flashdance.
É isso, no momento que ele explode, né, que a cabeça voa pra um lado, os pedaços voam pro outro, levando em consideração com o personagem criado pelo Rob Liefeld, dá pra dizer que realmente é um personagem sem pé nem cabeça.
Opa!
Ah, que aliás, a gente, porra, fez todo aquele bloco lá pra falar do Rob Liefeld, pra responder a pergunta do GG e não respondeu a pergunta do GG. Porque o Rob Liefeld, ele desenhava os músculos e ia fazer aquela coisa toda exagerada, mas ele era um desenhista um pouco preguiçoso e ele sempre colocava o pé dos personagens atrás de montanha, atrás de... fora de quadro. Ele não fazia o pé.
Olha. Ele sempre fazia gelo seco. Sabe gelo seco de show?
É.
Que fica... Ele sempre fazia aquilo, daí os pés não apareciam.
Ele cortava o pé no enquadramento, cara. Ele enquadrava...
Pra não ter que desenhar tipo pé. No...
Isso é uma arte, tinha... E quando ele desenhava pé, ele imitava o pé do criador do Dragon Ball.
Era um pé sem dedos, assim. Era tipo, todo mundo tava de meia.
Exato.
Sabe?
Era bem tosco.
E só uma coisa que a gente não falou também da abertura, é que aparece lá uma David Leitch, que é o cara que fez o co-diretor lá de John Wick, que aparece assim, o cara que matou o cachorro John Wick. Tem essa também. Sim.
Lembrando que o David Leitch é o diretor do Atômica, um dos melhores filmes do ano passado.
O melhor filme do ano passado.
Que é uma revista em quadrinhos também.
Sim, maravilhoso esse filme. Mas você reparou algumas coisas, tipo cena de slow, muito similar à Atômica? Talvez com menos produção, mas bem... Mesma linguagem, assim.
Não, é que engraçado, porque o que me marcou em Atômica foram os planos sequências, mais do que o slow. É. Ah, então eu acho que eu não fiz essa conexão.
É, parecia um pouco de Zack Snyder, sei lá, Só que câmera lenta, eu não sei o que parecia. Sei lá, acho que ele até fala uma hora, né? Solta a... Foi em câmera lenta, né? Acho que o Will Vest fez no início aqui, aberto.
Isso, câmera lenta me lembra Michael Bay.
Não, Michael Bay é a câmera com mão nervosa, cara. Acho que ainda
tem o oposto da câmera lenta, que é o John Woo, né? Os cortes rapidinhos e com os pombos.
Mas tem pombo voando em câmera lenta também, tá?
Nesse filme tem?
Tem pombo voando em câmera lenta, tem razão.
Tem pombo, sim. Cara, perdi. Vou ter que ver de novo, então.
Bora pra mansão lá dos X-Men, que aparece o Deadpool andando com a cadeira de rodas, cara, na mansão, brincando de carrinho.
Aquilo é muito maneiro.
E os X-Men fechando a porta pra ele não ver.
Sim.
Eu não consegui ver todos que estavam lá dentro.
Estavam todos. Tava Fera.
Eu não consegui. Fera, foi rápido demais.
Fera, Mercúrio.
Ciclope. Eu vi o Fera.
Fera, Ciclope, Professor, a Jean Grey.
Mercúrio.
A cena dura um quarto de segundo e eu pisquei o olho, então eu perdi metade da cena.
É só eles fechando a porta, né? Ele primeiro. Sim. Na cadeira do Xavier.
Isso aconteceu porque tinha aquela piadinha dele falando, cara, por que essa mansão tá sempre vazia? Por que nunca tem ninguém? Uhum. E ele falou de novo isso, só que os caras estavam na sala ao lado e fecham a porta pra não serem vistos.
Evitando ele.
Aí o Fera fecha a porta e o Professor Xavier tá atrás do Fera. E agora eu não vou lembrar todos. Tentando reconstruir aqui a cena.
A gente segue pra primeira missão do Deadpool como X-Men. Que eu confesso que eu fiquei empolgado achando que a gente ia ver um uniforme de Deadpool X-Men.
X-Men não. Estagiário. A gente fala toda hora.
Trainee.
Existe uma figura dessas, aí o Tibério deve saber bem, tipo uma estatueta especial pra lá, lá, que é o Deadpool com as cores do uniforme do X-Men, aquele uniforme
amarelo,
Deadpool,
né?
Só que amarelo e azul, sacou?
Isso é lindo.
Eu achei que a gente fosse ver uma versão e tal, mas tá, rolou. Me satisfiz com a piadinha da camisetinha escrito trainee ali o tempo todo. Aquela camisetinha futebol americano.
É futebol americano com a barriguinha de fora, né?
É muito engraçado.
E a primeira,
né, cara,
missão aquela... já desemboca a gente no que é o que vai ser a trama do filme todo, que é aquele gordinho que ninguém sabe quem é. Eu tava, num determinado momento, tava achando que ele era o Bishop. Porque ele, quando aparece no futuro, ele tá com o cabelo comprido, a mão acende e
com
tal.
Com dreadlock, né?
Ele tem uma relação lá com aquele maluco que é meio religioso, né? Aquele cara que quer o maluco lá da instituição e tal. Aí eu pensei, porra, isso poderia ser um surgimento do Bishop. Mas parece que não, né?
É um Bishop latino, né?
Eu acho que eles perderam uma boa oportunidade de fazer uma referência a um personagem que existe, assim, de verdade. Sei lá, eu fiquei meio também perdido com aquele cara, Russell, whatever.
É. Bom, um momento bom, quando os X-Men chegam no local, eles meio que saem afastando a galera, e aí o Deadpool, ele entra pela janela e dá um autógrafo pro garoto que tá comendo, e ele escreve Ryan Reynolds no autógrafo.
É verdade. Muito bom. Essa cena também tem umas coisas bem engraçadas. Tem uma, cara, que é que ele pula e cai de joelho, cria um superhero landing, que ele fala que vai treinar lá, e ele, ouch, ouch, isso dói, sei lá, alguma coisa.
E a gente,
cara,
ouve os barulhos do joelho dele estalando, né, cara?
Cara, quantas vezes esse filme ele quebra, assim, inverte um joelho ou um cotovelo. Cara, é muito nervoso essa porra, cara. Ele faz propósito, esse filho da puta fazer isso, cara.
Mas a cena que dá mais nervoso é mais à frente, quando ele cai e fica dobrado na mesa.
Na mesa, né?
Eu pensei exatamente nisso.
Aquela cena da mesa dá um nervoso horroroso.
A continuação dessa história é que o Wade, ele acaba matando o torturador de criança, vai preso junto com a criança, e eles acabam usando aquele colar que inibe poderes pra eles poderem ficar na prisão junto com os...
Mas ele não mata o torturador, ele mata os capangas dele ali,
ele,
né?
Ele mata um dos capangas, o capanga que ele faz a piada da boca, né?
É, mata um torturador, verdade, né? Porque o cara também é torturador. Se o cara é capanga de torturador, é torturador também.
Não, sim, mas é que
é,
não mata o principal.
O artigo definido parece que é o vilãozinho da história lá, né? O careca.
E tem mais uma coisa aqui. Essa coleira que eles usam é igual que tem no quadrinho, quando eles tentam controlar os mutantes.
Ah, é
verdade. Tem na série Gifted, também tem esse colar igual também.
Podia ser igual o do Rutger Hauer, né? Naquele... Qual era aquele filme da prisão? Que explodia a cabeça?
Esse filme é bem bacana, cara. É tenso,
é,
né?
Missão Impossível. É Esquadrão Suicida.
Não.
Que não pode ficar mais de 20 metros de distância um do outro,
exatamente,
não é isso?
Exatamente, é. Senão a coleira
e
explodiu.
Você não sabe quem é
Aliança
o
Mortal.
Seu outro.
Aliança Mortal, grande Alves. Esse
tenso,
mesmo, cara.
Tenso,
cara, olha
tenso.
Só, eu não sei se esse filme ainda é bom ou não. Eu só vi ele na década de 90, nunca revi. Não faço questão de rever, não, porque eu acho que eu não...
Entendi. Bom mesmo é Gremlins 2, né, Elf?
Gremlins
2 é um filmaço.
Ah, Gremlins 2, ele é tipo trash igual o Deadpool 2, cara.
Melhor que esse é só Flash Gordon.
Mas vem cá, voltando lá à prisão, aquela prisão também remeteu muito àquele início do Deadpool, naquele retcon lá da Arma X, que ele tá numa prisão assim também. Tem até, eu acho que aquele Black Tom é daí, não é? Não tinha um cara que era...
O Black Tom é um personagem, um mutante famoso, né?
É, famoso,
o Cassiano, não tinha um mutante inimigo do Deadpool que tinha uma mão de galho, de árvore, assim, uma mão meio de madeira? Cassidy, alguma coisa?
Eu não sei, mas essa cena da prisão aí deve ter tido muita parada, só que assim, só o pessoal tirando aquela foto marota pra gente de novo, porque não dá, cara, pra pegar. Assim, só voltando, na prisão, Icebox, ela tem uma citação naquele quadrinho do Maverick. Lembra do Maverick? Que era um cara que era meio, tinha uma máscara meio, sei lá, não sei explicar agora. É todo amarelo,
sim,
meio satestado, assim.
Maverick!
Então... Maverick. E o Black Tom Cast na verdade, é um parceiro do Fanático, uma época que ele aparece aí.
Isso. Acabei de botar uma imagem dele aí no grupo.
Inclusive, ele é o que tem a mão, que é, como você tá falando, meio que parece uma árvore
e
tal.
Madeira,
ele tem uma mão meio fodida. Isso.
Ah, é ele que tem a mão.
Ele que tem a mão. É o Black Tom Cassidy. Tava querendo lembrar o terceiro nome.
Ele tem tipo um vírus também, né?
Isso.
Assim, agora, vai tomando...
É muito engraçado. O Deadpool o tempo todo falando. Vem cá, não é meio apropriação cultural, étnica, pra você se chamar Black Tom? O cara totalmente... Ele fica o tempo todo tratando, mano, quando alguém fala alguma coisa, tipo, mata o Black Tom, o cara fala, você é um racista! Você matou o Black Tom!
Ele passa até o fim do filme chamando o Cable de racista.
E o Cable toda hora, mas peraí, eu não quis dizer isso.
Ha 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 ha!
Bom, mas é um bom gancho pra gente dizer a hora que entra o Cable na história, né? E o mais legal é que ele já chega mostrando uma coreografia de luta completamente diferente, né, cara? Ele quebra ossos em qualquer movimento que ele faz, ele vai e quebra a mão do cara, aí mexe de novo, quebra a mão de outro lado. É. Achei maneiro,
ele,
né, cara? A gente tá sempre vendo.
Um jeito de lutar, qual é o termo que eu tô procurando? Bastante inventivo. Que eu acho que faz uma diferença.
Ele luta sujo.
É, não, eu gosto quando eu vejo esses cuidados. Uma parada que eu achei bacana também no Cable eram aqueles armamentos dele que, cara, não tinha visto isso, assim, com o imã, sabe? Tipo, a arma que fica colada no imã, ele montando a arma até a arma ficar enorme. Eu achei bacana isso. Achei diferentinho, assim.
Tem
legal.
Umas coisas bem legais, assim. Eu só não gostei daquela roupa meio toda, tipo um colã, meio, sei lá,
acho
cinza.
Acho que aquela roupa é pra viajar no tempo, né?
Mas isso é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Os uniformes, de uma forma geral, eles estão bem característicos. O uniforme do Deadpool é muito foda. Sim. Mas eu não sei como é que é no quadrinho.
É, não, é bem parecido, é, né? É, mas é uma versão Deadpool mais realista. É couro ao invés de pano, né? Mas o do Cable, cara, não tinha nem como ser, cara.
Mas tem uma coisa legal no uniforme do Deadpool, é que ele não tem dinheiro pra fazer outro. Então ele tá cheio de silver tape, né? Depois que ele explode.
Que foda, né? É verdade, ficou muito cara. Bom, cara.
O uniforme tá cheio de silver tape. São só os pedaços que explodiram. E daquele remendo o uniforme com o silver tape, eu achei do caralho.
Cara. Muito bom, muito bom.
Legal mesmo.
Agora, o uniforme do Cable não tem como ficar igual, porque ele tem umas ombreiras, tipo colchão, assim.
As ombreiras ele não tem, as pochetes viraram uma pochete tem. Só. É. E ele não tem 2 metros de altura, que é uma parada que o Deadpool
que ele
fica
zoando.
Sacaneando. Ele não é igual aos quadrinhos. Ele é baixinho.
Natália se identificou com essa parte, né, Natália?
Muito, mas eu não tenho 1,80, né?
Você conhecia o Cable? Você gostou do Cable, Natália?
Sim, eu ia até falar que outro uniforme que eu acho que é bem característico é do Colossus, né?
Ah, o Colossus sim, né? O
Colossus tá com o uniforme
do X-Force,
do
né?
Do X-Force, é.
Porque o Colossus também tem aquele uniforme vermelho-amarelo clássico lá dos anos
aquele
90.
Aquele é lindo, né? É. Aquela coisa década de 70, né?
É, e que bombou na década de 90 com o desenho do X-Men, né? Com, é. E que é combina com os anos 90 aquele desenho.
Agora, vocês não acharam que teve uma referência ali ao Exterminador do Futuro 2, quando ele rouba as roupas de dois caras meio, tipo, como se fosse, assim, motoqueiros, que não eram motoqueiros, mas, assim, meio locais, assim.
Tem essa cena, mas eu não associei, não. Se ele tivesse pego um óculos, aí eu ia fazer a associação, mas pela roupa...
A
não...
parte que eu achei muito parecida com o Exterminador do Futuro foi aquela hora que ele tá, tipo, logo antes dele montar
voltando
arma.
No tempo.
Não, quando ele tá quando ele se olha no espelho com aquele olho, ele tem um braço mecânico e ele tem aquele olho que acende, eu pensei, cara, ele vai mexer no braço, vai ficar tosco que nem aquele Exterminador de 84.
Ah, é verdade.
Essa cena é muito...
Teria sido maneiro, hein?
É muito Exterminador do Futuro.
Teria sido maneiro. Bom,
então tem outra, porque tem hora que o Deadpool pega a escopeta dele e gira, que nem o Exterminador do Futuro 2 também, que ele fica girando e atirando assim.
Também.
Então, pô, várias referências.
Outra coisa que eu achei interessante do Cable é que ele fala que, ah, quando que vão começar a achar demais personagem com braço mecânico? E na hora me veio muito também
Soldado Invernal.
Bucky. É, porque ele tá com o braço agora no Guerra Infinita.
É, mas eu achei injusto, porque só tem o Bucky. Quais são os outros do cinema aí, bombando, de braço mecânico?
Mas ele faz uma referência direta pro Bucky. Ele fala assim, outro, né, tipo, você roubou de alguém. Eu não lembro, cara, como é que ele fala a frase exatamente, mas ele faz isso.
Tem uma hora que ele fala que o Soldado Invernal tá aqui, ele fala alguma coisa assim.
É, verdade.
Na cena que ele aparece lá na cadeia.
Cara, será que seria foda se aparecesse um guaxinim e roubasse o braço dele, alguma coisa assim? Ia ser muito... É que não deu tempo, cara, não deu tempo.
Voltando pra prisão, então. O garoto, ele fica tentando criar confusão, né, com aquele pessoal meio barra pesada, e eu achei engraçado que tem a cena dos caras batendo na criança, cara, como se fosse um adulto. Eu nunca vi isso no cinema, cara.
É, já é estranho a criança estar na mesma prisão que aquele bando de adulto, né?
Pô, e tomando porrada, cara, que bizarro.
É muito politicamente incorreto.
Estranho a criança tirar uma porra da caneta do cu, né, gente?
Olha, em termos de prisão, Cassiano...
Eu não sei. Caruso, eu nunca fui pra prisão, cara. Eu não sei te dizer.
E, tipo, tem um detalhe. Não é uma vez que ele leva porrada. São duas vezes.
É, eu achei que você ia falar... Não é uma vez que ele leva a caneta. São duas vezes.
Não, mas tem mais de uma vez que ele fala assim, pega essa caneta e devolve ela pro seu... Como é que ele fala de bolso de...
Sua carteira da prisão, né?
Carteira da prisão.
Então, a gente descobre finalmente o que o Cable veio fazer aqui na nossa era.
Que é instalar a TV a cabo.
Cable guy!
Faltou essa piada, cara.
Na verdade, o Cable guy é o Colossus, mas a gente vai chegar nesse ponto depois.
cara. Ele fala que é uma cena ridícula.
Aquela cena é foda, cara.
Vamos brincar com o cu dos outros.
Cara, esse filme parece que é escrito pro lugar Tienes, né, cara?
É. The Boys, Fernando, The Boys.
The Boys.
Mas aí, beleza. Aí acaba esse arco com eles fugindo. O Deadpool e o Cable, na porrada, conseguem fugir pra aquele outro arco, onde começa a entrevista de emprego pra um super grupo.
Ah, cara, vou falar. É a melhor parte do filme, cara. Da entrevista até eles pousarem. Tudo, assim. Essa parte eu não parava de rir, cara. Era muito boa.
Cara, e tem outro personagem aí que eu esqueci de falar quando a gente tava listando lá nos quadrinhos, que é o Zeitgeist. Esse cara existe nos quadrinhos, numa fase muito, muito boa do X-Force, que foi quando eles, eu acho que a Marvel tava brigando com o Rob Liefeld na Justiça, e aí eles trocaram todos os personagens, depois eles até mudaram o nome pra X-Tactics, pra não ter problema de pagar direitos e tal. E tem esse maluco que vomita, que tem o vômito ácido, ele morre também na primeira edição de X-Force.
De X-Tactics.
É, porque é um poder meio bizarro, né?
E essa fase, cara, é outra fase muito foda que a Panini nunca republicou aqui. Essa merecia uma republicação, cara, um encadernadinho bonito.
Merecia uma edição de luxo.
Com detalhe, de alguns nomes que aparecem no elenco nesse trecho, o cara que faz o Zeitgeist é o Bill Skarsgård, que é o It, o palhaço do It.
Caraca! É ele!
Cara, e quando ele se apresenta como Zeitgeist, que o cara fala, mas por que você é um epíteto da cultura? Não sei o que, tá, né?
Ele faz uma piada bem inteligente, eu tava tentando lembrar agora, mas não consegui.
Do Zeitgeist, cara, eu achei hilário, porque era um negócio que eu pensei muito quando eu li a revista. Eu falei, pô, não tem nada a ver o maluco se chamar Zeitgeist, cara.
outro dos caras é o Terry Crews, aquele...
Sim, que faz o Batman.
Terry Crews, muito bom, muito bom.
É, Brooklyn Nine-Nine do... Pô, Mercenário,
que Deadpool tinha que ter sido Luke Cage, cara. Ele tinha que ter sido Luke Cage.
Vamos deixar claro pras pessoas, o pai do Chris.
O pai do Chris.
E na minha cronologia oficial, ele é o Luke Cage. Ainda.
É, talvez.
É, cara. Pô, ele seria um bom Luke Cage. O problema é que ele é muito engraçado, cara. Aí tira aquele clima meio dark que o Luke Cage tem.
E tem o outro cara que também só aparece numa mais rápido ainda do que os X-Men, que é o cara invisível, que você não sabe se ele tá lá ou não. Até que
ele acontece.
Até que aparece. É o Brad Pitt.
Cara. O Vanisher.
A mochilinha. É o mochilinha.
Sim, e é o Brad Pitt fazendo isso. O cara chamou o Brad Pitt pra aparecer numa cena e sumir.
Bom, cara. É muito bom.
É muito bom.
Cara, eu juro por Deus, quando eu fui vendo aquela parte assim na formação do X-Force, eu falei, caralho, cara, que maneiro. Vai ter uma porra, um puta combate do X-Force.
Eu tava lendo que o Brad Pitt tava sendo cotado pra ser o Cable, e ele não pôde, por motivos diversos de agenda e tal.
E de
então,
crivo.
Ah, então vamos arranjar um papel pra ele, já que ele tá sem tempo. Então vamos arranjar um papel pra ele, que ele só vai aparecer uma cena e rápido. Que vai durar...
Não, é tipo 2 segundos. Você piscou, perdeu a cena toda,
é muito menos que 2 segundos. É, ele é aparece queimado e morre.
É muito bom,
é,
cara.
É tipo o Matt Damon no Thor lá no...
É menos que o Matt Damon.
Né, cara? O Matt Damon.
Não, e vocês esqueceram de mencionar o cara que era o normalzão, né? Tipo um contador, sabe?
O Peter.
Muito bom. O bigodão.
E detalhe, quando ele contrata o Peter, o Dopinder, que é o motorista de táxi que tava querendo entrar, que não entrou... Tem um outro detalhe de referências que eu ainda quero ver depois, que eu quero rever esse filme, eu quero prestar atenção. Eu não sei se todas, ou pelo menos quase todas as falas do Dopinder são trechos de filmes. Tudo que ele fala é alguma fala famosa de algum filme.
Eu acho que é tudo trecho de entrevista com vampiro.
Eu não sei se é só entrevista com vampiro, mas ele fala muita coisa que a gente já ouviu em outros filmes, frases famosas.
O Dopinder, assim, é uma coisa à parte do filme, cara. Esse cara, ele é muito... Eu achei ele muito bom, assim, no filme. É muito engraçado. A primeira cena dele é o Deadpool correndo, fugindo lá da galera, tipo Indiana Jones, se jogando dentro do avião, e aí ele se jogando dentro do carro.
Cara, né? Começa... Dizer que eu não achei esse cara tão engraçado. Eu acho ele engraçado,
eu
sim.
Achei, cara.
Mas eu acho que ali, quando você tem um protagonista como o Ryan Reynolds, que é engraçado demais, aliás, isso é outra coisa que é muito difícil, cara, você ser protagonista e engraçado, porque normalmente nos filmes de comédia, o protagonista é o cara que conduz a história, e engraçado é aquele cara que tem entradas, né? É, tipo, uma falinha, uma ceninha engraçada e tal, é o coadjuvante cômico. O Ryan Reynolds é o protagonista cômico perfeito. Aí a barra fica muito alta. Aquele amigo dele também é muito engraçado, que faz o vilão do jogador número 1 lá, o cara de oclinhos. Meu Deus, esqueci o nome.
É o cara do Silicon Valley, né?
É isso, putz. Esse cara é muito engraçado. Aí o Dupender pra mim ficou meio...
Não, mas então, aí eu acho que o Dupin aí ficou meio como escada às vezes também. Tipo, até pra esse cara aí do amigo do Deadpool, ele fica lá. Você tá treinando aí, pega o esfregão aí que você vai tá treinando pra ser manusear arma, sei lá, umas paradas assim, sabe?
É.
E fora as mil referências à entrevista pro vampiro, toda hora ele fala que quer ser a garotinha do entrevista pro vampiro, cara.
Bom, cara. E outro detalhe que sempre todo mundo erra o nome de Kristen Dunst, ele o próprio cara
é muito bom.
Kristen? Ah, sei lá.
Eu não sei se tem uma cena, cara, eu não lembro agora, mas eu gravei na minha cabeça que tem hora que eu acho que ele chama o cara de Goose, fazendo uma referência ao
Top Gun?
Top Gun, cara.
É capaz, Isso é capaz. Não reparei não, mas é capaz.
Porque é o seguinte, começa a juntar assim, ele ser o cara é o Goose, ele seria o Maverick, que é o cara do
Maverick.
Maverick,
isso.
Você arranja uma pronúncia, cara, que nem na Índia, nego, tem. Maverick, por que isso, cara?
Porque eu sou eu, cara. Eu tenho inglês africano, tenho inglês americano, tenho inglês tiberiano.
Ah, tranquilo então, Tibério.
Valeu, Tibério.
Bora voltar pro filme. Nessa hora que a ação se dá e todo mundo começa a morrer, eles estavam querendo interceptar o comboio que tinha o garoto lá dentro pra conseguir libertar. E aí, nessa hora, quem tá lá dentro também é o fanático e o garoto liberta o fanático junto.
Bem maneiro,
não,
mas cara...
Não, você não falou que o Shatterstar morreu e virou uma geleca.
Ah, é.
Todos morreram, menos a sortuda.
E o Peter também não morreu.
O Peter morreu sim, GG. Quando o cara lá do... Quando o palhaço do Mitch
vomita nele.
Ele vomita no braço dele.
É verdade, isso. É verdade.
Aliás, a cena da Dominó é muito bacana, né? Se bem que não é nessa hora, né, que ela faz aquela corrida pra cair em cima
assim,
do...
É nessa hora? Tá assim.
Eu acho que é por aí, sim. Que o Deadpool fala que não é muito cinemática.
Exatamente.
E dá cenas fodas.
É
tudo voando, quebrando, explodindo pra caralho, assim.
Cara, eu acho que aproveitaram ela muito bem.
Sim.
Isso porque eles ficam um tempão na discussão. É cinemático? Não, não é. Mas eu sei que é. Não, então não é.
Não, não é
isso.
Tá bom,
então a gente fica no meio. Vamos dizer que não é. É sim.
Não, não é que é cinemático ou não é cinemático. É que é um poder, não é um poder.
Ah, é verdade.
Isso é na hora da entrevista.
Mas, cara, Natália, acho que tudo. Aproveitaram ela muito, muito bem. E eu acho que calou a boca da galera que tava tipo, ah, mas não é, dominó, não sei o que. Cara, não importa quando o personagem tá bem feito, cara.
É
isso aí.
Né, a atriz manda bem, os diálogos são bons. Tipo, cara. Vambora, né?
E vou te falar que a Marvel tá apostando nesse filme porque tá saindo Dominó 1 lá fora agora. Eu acho que a Marvel tá apostando nesse filme fazer sucesso pra personagem, pessoal procurar sobre ela, que estão relançando o quadrinho dela próprio.
Cara, eu nunca tinha gostado da Dominó. Essa foi a Dominó que eu mais gostei, sem dúvida.
É maneiro. A Black Widow.
E aí a gente tem várias cenas muito fodas de luta quando libera o fanático, né?
Nossa!
Pô, incrível, muito legal, cara, muito legal.
E é o fanático mais fanático dos quadrinhos que a gente já viu, né?
Esse fanático foi um orgasmo
nerd. Esse tá fanático mesmo.
E a gente reclamava da Fox fazendo cena de luta com o X-Men, cara. Eu acho que eles se remediaram legal aí, cara, porque esse filme teve boas cenas.
Sabe uma coisa que eu não me atentei sobre o fanático? É que nos quadrinhos ele não tem superpoderes, né? Ele tem uma pedra, não
isso.
É? E ele chega a usar aquele colar que inibe os poderes, porque eu não me atentei se no Deadpool eles fazem ele como um mutante.
Não.
Que
ele
tem
não
uma
tem
super
colar,
força.
Não.
Ele não tem colar.
É que não tem pro tamanho dele.
Nossa senhora.
Mas peraí, se ele não tem poder, como é que ele pode ter aquela super força absurda?
Ele é mutante, né? Ele é irmão
ele
do
é
professor
mutante.
Xavier.
A única coisa que ele explica é o uso do capacete, que é igual dos quadrinhos, ele usa para o professor Xavier não conseguir acessar a cabeça dele, mas só. E pelo que eu entendo, ele é completamente mutante no filme. Ele não usa a pedra lá para ter poder.
O Rubi de Sitorak, não é isso o nome da parada?
É
não sei
isso,
nem por que
é
eu
isso.
Lembro essa ele... porra, caralho.
É porque você é X-Men.
É, não, pois é, mas essas paradas, eu tenho uma sensação de que isso ocupa um espaço na minha cabeça que eu poderia estar, sei lá, curando câncer, entendeu? Tipo, podia estar usando pra paradas mais... enfim. Mas, cara, eu fiquei muito empolgado de ver o fanático mais parecido com os quadrinhos, mas eu tive
mesmo
um momento de porra, fanático de novo, porque já teve o fanático no X-Men 3 da primeira trilogia.
Mas aquilo não conta, né? Aquele X-Men 3 esquece aquilo.
Eu sei,
aquilo.
Mas, cara, que, talvez se tivesse tido um outro personagem que não tivesse aparecido ainda, sabe? Um jeito, sei lá, fodão.
Mas assim,
eu acho que
então aparecer igualzinho, com um uniforme marronzinho e tal, aí ia ter
mas sido eu acho que esse filme, ele pontua muito bem o que talvez a Fox esteja planejando, mas isso eu tô me adiantando muito, é mais pro final do filme.
Ô Caruso, voltando aí a esse personagem, eu não lembro do X-Men 3, porque nem é lá grandes coisas, já faz mais de 10 anos, mas ele sempre foi vilão?
Fanático?
É.
Sim.
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 Eu não lembrava
mas você tá perguntando em relação ao filme? Em relação relação ao personagem de um modo geral?
Personagem de um modo geral.
Sempre foi vilão, era um vilão presente lá no desenho dos X-Men também, nos quadrinhos, e no filme quem faz é aquele ator que você com certeza vai conhecer, que é um ator britânico grandão que fez jogos, trapaços, os canos fumegantes, faz esses
Vinnie Jones. Coisas.
É.
Não tem uma hora que o Deadpool chega pra ele e fala Sun's getting low, Sun's going isso. down, tipo, pra acalmar isso. Um pouco. Os caras são...
Come on, big guy, the sun is going down.
Shatterstar,
cara, isso é muito escroto,
a mãe
mano.
Dos bandidos chamavam Marta. É, nossa, você é muito dark, tem certeza que você não é do universo da DC. The Sun is Getting Low. Todas essas são piadas assim que eu adorei, mas que eu acho que são um pouco exclusivas, cara. Eu acho que... Exclusivas eu digo excludentes, né? Tipo, eu acho que elas alienam um pouco, cara.
É, porque tem gente que acha que DC e Marvel é tudo igual também, né? É tudo super-herói.
Tem gente que não sabe o que é DC. Não
talvez
sabe...
isso seja verdade, mas assim... Toda piada vai ter o seu público, porque vai ter o cara que vai reconhecer, sei lá, a Dolly Parton, e tem o cara que não vai reconhecer, e só vai pensar, é uma música
eu
que...
Eu concordo.
Tal. Então, beleza. É, assim como, eu acho que nenhuma piada precisa ser pra todo mundo. É bom ter umas piadas assim.
É, eu concordo, mas é porque eu acho que tem muitas nessa linha. Eu me lembro do Deadpool, por exemplo, uma das piadas que eu mais gostei era dele falando do Liam Neeson, do Taken. Ele falou, tive um pesadelo de novo. Isso aí que eles faziam mais um Taken. Até que ponto, quantas vezes isso pode acontecer até você perceber que você é um péssimo pai?
Um pai.
Cara, isso pra mim é piada solta, né?
Uma das piadas que eu achei mais engraçadas nesse filme foi um pouco depois desse momento que ele encontra o Fanático, que é quando o Fanático corta ele no meio e aí ele cresce. Aparece ele com o corpo de adulto e as pernas de criança.
Isso é bom demais, cara.
Aí ele faz uma proposta indecente, né?
É um misto de grosseria. Não é proposta indecente, não. Instinto selvagem. É um misto de grosseria com baixaria, com muito engraçado. Eu acho que eu não vi nada tão baixo e tão engraçado desde Borat. Porque é uma perna de criança fazendo a dobrada de perna do instinto selvagem. Cara, isso...
E a piroquinha aparecendo.
isso é muito baixo, isso. Mas é muito engraçado. Tanto quanto aquela cena do Borat quando os caras estão pelados pelo hotel. Porque é tão baixaria e tão engraçado ao mesmo tempo que, cara, é genial isso. E é assim, vai ter gente que vai só ver, que é engraçado
genial,
porque...
Genial, eu acho que a gente tá banalizando um pouco esse adjetivo, hein, Elvis? Genial. Peru de criança no sofá? Genial. A gente tem Mozart, Beethoven e peru de criança no sofá?
Não. É você misturar o instinto selvagem no momento desses. Porque quem pensaria em misturar o instinto selvagem nisso?
Antes só que a gente saia do Baby Legs, eu lembrei do Rick e Morty, que tem aquele episódio do TV Intergaláctica, que tem o Baby Legs e o Normal Legs.
É mesmo!
Da dupla detetive,
detetives,
né?
Né, cara?
É. E ele ficando em pé, assim, andando meio tortão, assim, cara. Na hora eu falei, Rick e Morty é foda.
Ele não falou alguma coisa do ursinho Pooh também?
É por causa do mel, né? Um negócio desse, assim, eu não lembro.
Não, porque
agora.
O ursinho Pooh também é assim, cara. É um corpo enorme e a perna é pequena, né?
E só de camisa, né?
E todo mundo acha normal.
Só de camisa. Pelado pra baixo.
Isso aí.
E falando em criança, teve uma piada que a gente não falou também do Frozen.
Sim.
Verdade. Aquilo não é uma piada. Aquilo é uma observação genial, cara.
É. Como ninguém nunca percebeu.
Cara, a música é um plágio, cara.
Isso sim é um negócio que ninguém percebeu até agora. A música é um plágio de Papa, Can You Hear Me?
Do Yentl.
Do You Wanna Build a Snowman? Papa, Can You Hear Me?
Mas o ponto é o seguinte. Quem viu Yentl que tá vendo Deadpool 2 agora?
Mas é isso aí que tá, cara. Não precisa ter visto ali. Passa o pedaço que ela canta isso, pra daí falar aquilo.
Daí esbota,
então você não precisa ter visto. Eu não vi Yentl e eu peguei a piada.
Agora, falando de piada que a gente passou, tem uma piada logo que ele fala, quando ele tá sem poder lá no Icebox, que ele fala, porra, dá um arco e flecha que eu viro o Gavião Arqueiro.
De novo, provando minha teoria de que esse filme é bem calcado nas piadas nichadas do universo nerd.
Na série. E quando ele chama o Cable de Thanos também, você acha isso?
Não, ele fala, Zip Thanos.
É um ator fazendo dois filmes de super-heróis junto, cara.
É, um dos motivos dele não ter filmado um monte de cena como Thanos foi o Deadpool, né?
É. Pô, mas ele filmou um monte de cena como Thanos, como assim?
Não. Eles dizem, tem uma entrevista
tinha
que eles falam.
Tinha mais cena ainda?
Tem várias cenas que, dentro do filme que foi o dublê que fez porque ele não podia participar porque ele tava gravando Deadpool.
Ah, mas foda-se, CGI, cara. Já pegaram.
Pois é, tudo CGI, então foda-se, né?
Isso é um negócio que às vezes dá uma certa agonia, né? Tipo, pô, tá faltando ator em Hollywood, cara? Pra você botar um maluco...
Mesmo,
né? Do pô, Zoe Saldanha tá em 18 filmes de nerds aí, né, cara? Porra.
O nome disso é assessoria boa.
É, né?
Tem alguém que tá ganhando dinheiro, né? É. Que não é só o ator.
Quem não tá ganhando é você.
É, eu há muito tempo que não, né?
Porra, eu, cara, podia estar fazendo esses filmes aí, cara. Cheio de, porra, de papel de mutante pra mim. Não precisa nem de maquiagem, cara. E aí, não, é tudo Josh Brolin. Tudo. É,
você podia fazer o The Pinder.
Do Pinder. Ele podia fazer a Casa de Papel, professor, né? Ah, não, isso é outra coisa.
Todo mundo me falando isso no Instagram. Todo dia tem. Todo dia tem uma... nego me marca numa porra da postagem de Casa do Papel. Ou então me coloca, professor, é você. E todo mundo com a certeza absoluta de que foi a primeira pessoa a falar isso, cara.
Nossa. E você já assistiu o seriado?
Não, nem assisti. E não vou assistir. Já peguei raiva. Não vou assistir.
Já pegou raiva? Eu imaginei isso. Já pegou raiva da porra do seriado. Não, cara, não vai nem ver.
Ele não vai assistir porque ele não assiste as coisas que ele faz.
Cara, mas vamos voltar pro filme. Então, quando eles vão lá buscar o garoto, que já tá com o fanático do lado, aparece finalmente o Colossus e aquelas duas X-Men do lado dele. Então, os X-Men do lado B, né? Porque os principais nunca aparecem.
E eles aparecem em resposta a mais uma referência a um filme. Elvis, me diga ali o nome do filme, que é aquele do John Cusack segurando a caixa de som ali no jardim da menina.
Ah, isso tá... Eu não lembro.
Ah, que ele vai pedir desculpas pro Colossus. É verdade.
Isso. Que é a mesma música, inclusive, né?
E já que o GG falou da Missile, cara, eu achei a participação dela bem bizonha no filme. Tipo, nada, né, cara? 2 segundos lá e... sei lá. Eu achei desperdício.
É, no primeiro teve mais tempo de cena dela. Dessa vez ainda ficou dividida com a namorada, né?
Não, a namorada tem mais ação a...
E sempre a mesma piadinha. Highway.
Ayuki.
O filme que o John Cusack faz a participação é Say Anything, Diga o que Quiser, que eu não vi. Tava na esperança de que o Elvis tivesse visto, mas pelo visto o Elvis também não viu, né?
Também não vi.
Tá, olha, no outro site do Elvis, que é o Eu Não Vi.
Mas a minha mulher viu. Mas tá aí, quem quiser ver a foto da referência, a gente vai colocar aqui no post.
Aí chega o momento que o Deadpool mesmo anuncia com tipo, ih, vai ser uma grande luta em CGI. E realmente de fato é. Eles deram uma picotadinha, eu acho, pra gente não sentir tanto CGI ali na cara, mas acho que quem sente mesmo sendo CGI, é o fanático com um fio terra literal e duplo sentido, né? Porque é um cabo elétrico na bunda dele, então é fio terra porque é o cabo, é fio terra porque tá na bunda e é fio terra porque os dois estão acontecendo ao mesmo tempo, é o cara.
E a cena é foda, né, cara? Porque é meio involuntário, né? O Colossus cai querendo se apoiar em alguma coisa, se apoia na porra da bunda do fanático, cara.
Eu tive um momento meio senhorinha aí nessa hora. Falei meio tipo, ai, já é demais, né, gente?
Olha, eu achei que já era demais, mas não pela cena. Mas é porque eu achei que o Colossus, ele é certinho demais pra fazer isso. Acho que não combinou com o personagem.
Eu achei que é demais, mas por outro lado é um filme do Deadpool, então já tiveram outras coisas demais ao longo e eu já tava topando.
Mas ficar. O Colossus não tem uma trajetória nesse filme de deixar de ser certinho e pensar um pouco mais que nem o Deadpool?
Eu acho que acontece isso. Acho que o Deadpool vai envenenando a alma do Colossus, né?
É, tanto que ele termina falando palavrão, né?
Fuck.
Mas da mesma forma que o Deadpool também vai mudando a ideologia dele, né?
Exato. Os dois se encontram no meio do caminho, né?
É.
Mas acho que não foi meio de propósito, não. Acho que foi meio sem querer também. Tipo assim, tem esse cabo de alta tensão.
Não, ninguém enfia um fio na bunda do cara sem querer.
Onde é que eu vou enfiar o cabo, né? Ele pensou, foi isso, Tibério?
Ah, não faz sem querer, não. Então, filho da puta, o cara tinha mentido pra mim.
Maldito.
Tibério pensando, não é sem querer, preciso ter uma conversa com a Bianca.
Mas é aquela questão assim, porque tipo, era o que ele viu na frente, cara. Ele tava com um cabo de alta tensão. Tinha uma maluca abaixada com a bunda de fora e vou vai aqui, né, cara?
Era o único lugar de pele aparecendo, né?
É.
Tudo se alhava, né? Cabo de alta tensão, bunda exposta, uma piscina na frente. Pô, pronto.
Já chegou nesse ponto.
Teria feito mais sentido se a Dominó tivesse conseguido, né?
Ah, é.
É verdade. Bem mais sentido. Sorte, tudo. Calhava. Né? Mas ela tava salvando as crianças nesse momento, né?
Ela precisava do ônibus.
Ah, é verdade. Ela tava lá. Caraca, aquilo... muito doido, né?
Aquilo é muito louco, cara.
Eu achava assim, quando a cena dela correndo, quando é meio sem querer, assim, eu acho mais legal. Essa do ônibus eu achei meio tipo over também. Tipo assim, ah, espera do ônibus. Aí chega um ônibus, assim, sei lá, cara.
É porque o filme é uma mistura de Corra que a Polícia Vem vem aí, né, gente? Quanto que a polícia vem aí com esses filmes de comédia que existiam.
Essa luta teve um momento legal também e inventivo, que assim, eu acho ela lutando, ela luta bem, luta maneiro. E aí, no meio da luta as pessoas começam a morrer sozinhas. Também é engraçado, né? Você vê o poder dela agindo e o cara tropeçando e corta a cabeça e não sei
o que. Cara, essa do cara corta a cabeça é muito é gore. É muita violência gratuita.
E tem um outro momento surreal que é bem emblemático do que é o filme, que é, cara, aquela sanguinolência, aquele gore por demasiado desnecessário e as criancinhas aplaudindo.
É porque é isso que é a nossa juventude hoje em dia, né?
É. Eu acho que é nessa hora que o Wade cai daquele jeito todo torto que o Elvis falou mais no início, não era?
Não, isso é na prisão.
Quando ele tá sem poderes.
Isso é quando ele volta.
Isso é na prisão, confundi as horas.
É quando ele volta o poder dele, que ele tava sem poder na hora que ele cai e vai voltar.
Que é uma das cenas também bem grotescas, né, do filme.
Mas essa que corta a cabeça do cara é uma cena que todo mundo fez assim... Ouve, cara. É. Mais gente, sim. E eu digo que quem tava do meu lado era o GG e o Caruso e foram eles.
Entregou logo, né?
Eu fiz o eu mesmo.
Eu não sei porque eu tava de olho fechado nessa hora que eu tava com nervoso.
Mas a cena é boa, cara. Aquele armário caindo e cortando a cabeça, aquilo é muito bom.
Muito
cara.
Bom.
E a sequência dessa cena acaba naquela morte mais longa da história do cinema. E a Wade colocando o colar pra ele dizer pro garoto, olha, não mata mais ninguém, mata a mim só, porque ele achou que o garoto fosse desistir, e no meio do tiroteio, o Deadpool acaba tomando um tiro no peito, e aí cai no chão.
É, e eu fiquei até bem sofrido com isso, cara, que ele tem um encontro com a Morena Baccarin e eu tava feliz com esse final, sabia? Tava feliz. Quando rola lá, né, de voltar no tempo, eu gritei assim, não! Tava, porra, amarradão dele ter conseguido morrer.
Eu achei que ele ia voltar mais perto, assim, da hora. Ele voltou bem tempão atrás, né, cara? Voltou. O filme teve que dar um flash forward depois.
Mas era pra ele esconder aquela moeda lá no onde ia dar o tiro. Então tinha que ser lá atrás.
Não, sim, é verdade.
É, esse foi outro não que eu disse, que eu também... Porra, toda a motivação do Cable era estar com a família, salvar a família e tal. Aí ele abre mão daquele poder dele.
Não.
Eu tenho uma explicação melhor pra isso. É uma teoria muito tensa aí.
Vai fundo.
Existe uma possibilidade que o Russell seria o Cable, só que criança, adolescente. E aí, tanto que ele insiste pra matar ele, porque ele fala assim, a primeira vez ele vai se tornar um assassino e vai ser incontrolável e tudo mais. Então, se isso fizer sentido, seria como se ele não tivesse matado a primeira vez, então ele tivesse se tornado uma pessoa boa. Então, faz sentido ele ter voltado atrás, porque aquilo fez muito mais sentido pra ele, porque afinal foi o Deadpool que salvou ele, teoricamente, né?
Mas, Natália, o Cable encontra com ele no futuro, com o Russell velho no futuro. Aparece o Russell mais velho no futuro e o Cable
matando
fala.
A família do Cable.
Ele sai matando todo mundo até que ele matou a família errada, que é a própria família do Cable e tal, né? E tem a cena dele velho e não é o
Eles
Josh
se encontram.
Brolin.
É. Quer dizer, eles se encontram ou não?
É.
Ele encontra a família do Cable, né?
É tipo, eles estão ao mesmo tempo no mesmo lugar.
Assim. É, não tem como.
Tibério, na hora que o Deadpool tá todo ferradão lá, que tá todo queimado, você mencionou alguma coisa da roupa ser preta que eu não entendi, eu não quis te dar muita atenção na hora, que eu não queria perder o filme. Mas eu esqueci de te perguntar de novo.
Obrigado, GG, por não dar atenção na hora que ele tá. Só porque o filme tá passando.
Eu falei que ele fica quieto. Mas aí esqueci de te puxar de volta. O que você quis dizer?
É porque o Deadpool, ele tem uma roupa, quando ele volta pra X-Force um tempo no futuro, lá no quadrinhos, ele volta com uma roupa toda preta. Na verdade, todo mundo tem a roupa preta. O Wolverine tem a roupa preta, cinza e preta.
É uma roupa de stealth, né? Tipo uma...
Ele fica com a mesma roupa.
Exatamente.
Pra missões mais furtivas.
Tá. Entendi. E aí, o que acaba acontecendo? O Cable usa a última carga pra voltar no tempo e evitar a morte dele. E aí, com isso, ele fica aqui no presente. E pra isso, ele pega aquela moedinha e coloca no bolso ou numa parte da roupa estratégica, que ele sabe que é ali que a bala vai bater.
E como o Carlos falou no podcast Jogador Número 1, é assim que se faz você não perceber que uma moedinha vai ser usada depois pra resolver alguma coisa.
Buiá!
Você não precisa telegrafar, né, a piada. Muito bom, muito bom.
É.
Mas posso falar uma coisa? Quando ele entregou o relógio, eu falei assim, putz, podia ser a moeda. Eu tive esse feeling assim antes, sabe?
Olha só.
Eu também achei que ele ia usar. Não, quando tava acontecendo aquele longa morte que nunca terminava, eu pensei, cara, ele vai voltar no tempo e vai salvar. Mas não imaginei o negócio da moedinha, não.
É, eu achei que ele ia tirar no colar. Foi maneiro, cara. Foi melhor ainda. Foi uma surpresa.
O colar, eles tiram também de um jeito bem. Tenta 7. Aí eu aperta 7 e desfaz o colar.
É porque ela é sortuda, né, cara? Tudo que ela falar não, pode dar certo.
Ele ainda
né?
faz não, o comentário.
Não pode ser só
tipo
um número.
De... Caraca, isso é muito um roteiro preguiçoso. Ele faz esse comentário longo no filme algumas vezes, né?
Oh, e o moleque de novo tenta abrir a porra do colar com a caneta do cu, né?
O termo correto, Cassiano, é cuneta.
É verdade. Obrigado, Fernando. Muito obrigado.
Nada.
Ainda bem que ele falou, senão nem sabia.
Não, nunca que eu saberia.
O pior é que é uma Bic quatro cores e todas as quatro cores são marrom.
Foi esse o cara que reclamou da baixaria no, na cena do Instinto Selvagem. Mas tudo bem.
É. Pô, mas eu não tô fazendo um roteiro de um filme, cara. Pelo amor de Deus.
É a cuneta, é o cintaralho, né?
E a gente não falou da melhor representação do Deadpool nesse filme, que foi como o Batman, que falou, I'm Batman.
Que é na cena da porradaria final, né?
Outra piada boa foi aquela que todo mundo já tinha visto no trailer, que é ele falando que... É, você. Que dark. Você parece. Tem certeza que você não veio da DC? Uma pena que eu não me surpreendi ali na hora.
Pô, eu não tinha visto o trailer, eu ri pra caramba nessa piada.
É, pois é. Essa é a vantagem.
A gente esqueceu de falar da hora que ele tenta matar o Cable com o braço virado ao contrário.
Você tá muito nervoso. Pelo amor de Deus, cara.
Aquela cena é foda, cara. Ele virando o braço, tentando enforcar o Cable com o braço quebrado ao contrário. Nossa, que coisa clara e ótima. Aquilo é muito bom, cara.
É muito bonecão do posto.
É bem Deadpool mesmo, cara.
Cara, é tipo assim, foda-se que meu braço tá quebrado, eu vou te matar mesmo assim.
Não, e lógico que não vai espremer o cara com aquele... Não faz sentido aquilo, cara.
Não tem nenhum sentido, mas é bom, cara.
Alguém lembra de alguns dos vários easter eggs que passam lá pelo filme?
Que a gente não tenha mencionado ainda, né? Porque a gente falou um monte também.
Tem uma hora que Deadpool fala assim, tem alguns momentos da carreira de um ator quando você sente que ele encontrou o fundo do poço. Tipo, os atores quando assinaram para fazer a Centopeia Humana.
Caraca, pelo amor de Deus, né? Tem outra.
Tem uma parte que ele fala dele mesmo também, falando de atuação. Que ele fala assim, você faz uns catálogos só para conseguir fazer a carreira de ator.
Olha. É, tem uma referência que ele fala que chama a Missile de Eleven, né, cara? Referência ao Stranger Things.
É boa também.
Tem uma parada que eu achei legal, que tem uma hora que ele usa a scooterzinha, que nem nos quadrinhos, que ele tem aquela, a moto dele, super moto dele é uma scooter.
Ah, não isso. Sabia disso.
E, assim, a gente não falou, mas volta aquela instituição SX, né, que é do Sinistro, que nem aparece no final do Logan, do qual mesmo agora?
É, do filme? Do Logan.
Do X-Men alguma coisa, né? Não, do X-Men alguma coisa.
Não, verdade, X-Men 3, né, Apocalipse.
Isso, que a gente achava que até que deu a dica pra X-23, né? E aí, de novo, volta essa... Cara, vai ter um Sinistro algum dia, um momento, né? Não é possível. De novo, já, segunda vez.
É, eles mas falam caraca, dele no... eu acho Sinistro tão meia boca, cara. Depois você teve Apocalipse, você tem um Sinistro, tipo...
Que isso, cara? Sinistro é meia boca não, cara. Sinistro é um Sinistro.
Pô, Sinistro, pra mim, é abaixo do Apocalipse, cara.
O Sinistro de quadrinhos só tem a roupa maneira, cara.
Cara, mas ele era meio tenente do Apocalipse.
Ele só tem a roupa maneira, que ele tem aquelas coisas lá nas costas que não servem pra porra nenhuma. Tem a cara branca.
É uma roupa muito Carnaval do Rio, né? Tipo, aqueles bailes.
Isso, tipo,
aqueles bailes que tinha.
Clóvis no... Bornai, uma coisa meio Clóvis Bornai, assim.
Tô tentando lembrar de algum easter egg, enquanto vocês estavam falando aí, tentando ver se eu lembrava de algum. E não é exatamente um easter egg, mas uma cena engraçada e que me acabou levando a uma outra pergunta. Tava lembrando dele abraçando o Colossus e colocando a mão na bunda dele. E aí, essa cena é até engraçada. Mas aí me ocorreu de perguntar uma coisa pra vocês. O Colossus, ele não se destransforma nunca? Porque ele tá sempre de metal, cara. Até quando ele tava na cama, dormindo.
Teve um momento nos quadrinhos que ele ficou um tempo sem conseguir voltar a ser humano.
Tipo Hulk.
Provavelmente eles podem estar usando isso no, nessa versão do cinema.
Eu acho que eles estão com preguiça de usar um ator de verdade ali pra usar aquele CGI, cara. Sei lá. Eu acho que
é um cara que dubla, né? Que eles nem usaram o rosto do cara pra fazer esse CGI. Esse CGI é totalmente inventado.
É, eu acho
eu
que
não sei se é
mesmo.
Exatamente um easter egg, mas a caminhonete que o Cable rouba quando ele volta no tempo ali tem dois ovos pendurados. tatuados, né? No...
Tem.
É, não, mas isso é uma coisa meio de redneck, cara. Costuma ter lá fora.
Ah, pô, falando em caminhonete, aquela hora que eles estão caindo, a X-Force nova lá, que tá todo mundo morrendo, eu não lembro, acho que é a Domino que cai num trailer, num carrinho de sorvete, que tá tipo Prior Treats, que é da Madeline Pryor, que é a mãe do Cable aí, que até o Cristiano falou.
Eita!
Tem umas paradas assim.
Isso eu não vi mesmo.
E o do Sharknado, que ele sacaneia o Cable perguntando quantos Sharknados existem, né? A gente falou nisso, isso?
E ele pergunta sobre a música lá, né?
Mas tem alguma coisa relacionada, o Sharknado e o Josh Brolin e o Ryan Reynolds? Ou...
Acho que é só a explosão.
É só porque já tá no 6. Aí ele é tipo uma brincadeira que nem de Volta ao Futuro, que era Tubarões 46, 34, sei lá. É porque também hoje já também o Sharknado é a franquia de milhares.
Entendi, mas não é exatamente assim. Um easter egg. Não tem nenhum nada que, tipo...
Não, foi só uma piada ruim.
Entendi.
É só uma piada pra quem ouvia o podcast antigamente, que a gente falava muito do Sharknado, lembra? Assim, é direto.
Ah, então é um easter egg do Podcrastinadores.
Do Podcrastinadores, foi que eu...
É, foi tudo pensado.
Ah, então é um Ovocrastinadores.
Então o filme acaba e vamos pra cena pós-crédito. O Deadpool consegue fazer com que uma ex-woman lá, não lembro mais qual delas
foi. Não. Pré-crédito. É pré-crédito, não tem cena pós-crédito esse filme.
Mais ou menos, aquilo lá não deixa
na
de
verdade,
ser.
Na verdade, é intercrédito, né?
Intercrédito.
É inter.
É a cena débito, não é crédito, mas é no mesmo cartão.
Trébito. Mas, ou seja, a menina lá, ela consegue colocar carga de novo no dispositivo e aí ele vai limpando a linha do tempo, corrigindo um monte de coisa.
É, cara, e essa cena devia ser total dentro do filme, né? Porque é muito importante. Ele desfaz o que era o que tava me incomodando o filme todo, que é a morte da namorada, né?
Ah, pensei que tava te incomodando era ele de Deadpool no filme do Wolverine e ele de Lanterna Verde.
Não, mas é porque isso não importa mais, cara. Pra esse filme, a morena tá no próximo, é importante.
Não, olha só, o Cable ficou o filme todo falando que só tinha duas cargas naquele negócio. A missão em 2 segundos consertou a parada, ele
exato,
usou 20
cara, vezes. Porra, o Cable não sabia como fazer aquilo. Ela deu carga rápido demais, cara. Não curti.
Não, mas vem cá, vai ver a carga também.
Mas é bem
também.
No estilo mesmo,
é
cara.
Pra você ir uma distância longa pro futuro. Pra você ir dentro desse espaço aí de dias, que era o que o Deadpool tá fazendo, dá pra ir mais tranquilo. Não é se você voltar...
Dias e anos, né? Quando ele muda a linha temporal. Ah, né?
É verdade. Do Lanterna Verde.
Cara, eu acho que eles cagaram mesmo pra tudo. Ele mandou um foda-se ali.
Mas tem uma questão também. Tipo, ele chega e fala assim, eu estou ajeitando as linhas temporais dos filmes. Ele zoa com os dele, que ele participou.
É bem lembrado.
Mas pode ser que envolva
bem
outras também.
É verdade. Ele entende que são universos diferentes.
Que nem aquela hora do Fanático, que tinha falado que ele já tinha aparecido e tal. Às vezes ele ajeitou também essa linha temporal do Fanático, sabe? Ou dos próprios X-Men. Pode ser que tenha a ver com o que eles estão planejando. Ou talvez do filme da Dark Phoenix também ter sido alterado.
Eu acho que não pode ser tão levado a sério assim. Porque se ele dá um tiro na cabeça dele mesmo, não tem Deadpool, cara. Você dá um tiro na cabeça do Ryan Reynolds na hora que ele tá recebendo o roteiro de Lanterna Verde.
Estou entrando pra série A, né?
Mas aí ele volta no tempo e revive.
Não, ele acabou com aquela linha temporal do Ryan Reynolds. O que eu acho é o seguinte, piada à parte, foi muito engraçado, mas eu acho muito ruim quando alguém insere um elemento que permite a pessoa voltar no tempo, cara. Eu já falei isso aqui antes, em alguns momentos, na aula do Doutor Estranho. Eu acho que se estraga qualquer motivação, porque é só esperar dar merda, voltar e resolver a coisa de uma forma mais simples. Eu acho...
Esses roteiristas preguiçosos, GG. Roteiristas preguiçosos.
Isso é muito perigoso quando você coloca num filme, cara.
É, teve a cena excluída também, né? Que ia ser uma cena pós-créditos e eles não colocaram.
A cena então,
do Hitler.
Né? É, só que ele era o bebê, então ele volta bastante, né, no caso.
É verdade. Mas eu acho que talvez o problema seja ir pro futuro. Vai ver, é isso que gasta mais carga.
Não, Caruso, desculpa.
Para de tentar salvar.
Tô resolvendo o roteiro, cara.
Ah, a gente é roteirista, pô, gente.
GG acha, tipo, pô, perigoso e crítico você botar um dispositivo que volta no tempo. Eu acho perigoso e crítico você botar peru de criança na tela de cinema. Eu acho que esse é um dispositivo que devia ser evitado. Cadê o MBL que não me proíbe esse filme?
Talking away, I don't
descobri que eu tenho os mesmos poderes que o Deadpool, mas o meu pau não regenerou até hoje.
É só sem patrão.
Alguém, por favor, coloca no áudio a vovó Deadpool falando: eu preferia ser surda do que cega.
Só porque tá passando a Natália no cinema e a Natália tava atrás da gente, picando a gente que a gente tava falando na hora. Não faz sentido.
A Natália tava do lado do Voltor, fazendo ele parar de rir com aquela risada gigante dele.
Pô, tinha um cara atrás da gente, cara, que tava bem mala, querendo fazer umas piadinhas meio de stand-up, assim, falando: ah, agora vai virar um filme do Charles Bronson.
Eu ouvi esse cara.
Quer dizer, eu não conheço, mas eu sei de quem você tá falando.
É, tá do seu
mas
lado.
Você ouviu também.
Tibério, quando você tá na frente da Natália, é claro que ela vai te chutar, porque ela não vai ver nada.
Eu uso a cadeirinha do cinema, tá?
Não, mentira, não sacaneia não, que o pé dela não consegue chegar na gente.
Paquete de uva, daquelas vermelhinhas. Porra, desculpa a tosse aí, cara. Sou doente, sou uma pessoa doente. Porra, doente das ideias.